Muito bom dia a todas e a todos. Dou as boas-vindas à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e todos os presentes que nos acompanham na reunião de hoje. Temos o primeiro ponto na primeira parte da nossa reunião. Consiste com a audição regimental da Ministra da Juventude e de Modernização, do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, temos connosco a Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes e temos também connosco a Sra. Secretária de Estado Adjunta e para a Igualdade, Carla Moura. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela vossa presença. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa audição, até porque já tivemos no início um certo percalço e, portanto, não vamos perder mais tempo. E, Sra. Ministra, conhece as regras da casa e é da casa, portanto, sabe que dispõe de 15 minutos para a intervenção inicial. As senhoras e senhores deputados também sabem que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e depois haverá a resposta de membro do Governo. 8 minutos. Ai. Eu é que já queria reduzir, como temos uma agenda muito subcarregada, já estava a querer reduzir o tempo de palavra, mas são 8 minutos para os grupos parlamentares maiores, etc. E, portanto, vai decrescendo. E depois haverá uma segunda ronda em que haverá inscrições individuais. Portanto, as regras são conhecidas, não vale a pena perder tempo a repeti-las e, portanto, Sra. Ministra, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Sras. E Srs. Deputados, é sempre um gosto voltar a esta casa, mas compreenderão que não posso deixar de aqui manifestar a minha solidariedade com os homens e mulheres que neste momento combatem as chamas em todo o país. Uma palavra de solidariedade também para as vítimas, para os familiares das vítimas e é tudo. É com grande satisfação que regresso a esta casa para a primeira audição regimental inteiramente dedicada à juventude. Desde já expresso o meu apreço pelo papel desta comissão que integrei enquanto fui a deputada. E no papel que tem para nos ajudar a desenhar políticas mais eficazes para a juventude e garantir uma fiscalização efetiva do cumprimento do programa de governo. A juventude não é um tema, não é uma matéria. É transversal a todas as áreas governativas. Uma das funções deste Ministério é precisamente garantir que todas as políticas, as propostas, as discussões governamentais consideram ativamente as necessidades, as expectativas, os desafios que os jovens enfrentam. A nossa missão é clara: garantir que todas as decisões governamentais estão orientadas para fazer de Portugal um país onde os jovens querem viver, trabalhar, constituir família e construir o seu futuro. Mas não nos iludimos quanto aos desafios que temos pela frente. São muitos e complexos. E também não adianta ficarmos presos ao passado. Já tive a oportunidade de abordar estes desafios nesta mesma casa, na apresentação e discussão do programa de governo. Mas os factos são inegáveis. Nos últimos anos, as políticas públicas falharam. As políticas públicas falharam em garantir acesso à habitação, onde 7 em cada 10 jovens entre os 18 e os 34 anos continuam a viver com os pais ou a depender do seu rendimento, muito acima da média europeia. Temos a terceira maior taxa. As políticas públicas falharam também no combate à precariedade salarial. 3 em cada 4 jovens portugueses recebem menos de 1.000 euros líquidos por mês. A média salarial de 926 euros é insuficiente para fazer face ao custo de vida atual, especialmente nas grandes cidades. As políticas públicas falharam no apoio à saúde mental. O aumento expressivo dos pedidos de ajuda psicológica nos últimos anos, aliado a longas filas de espera e à insuficiência de profissionais especializados nas instituições de ensino, expõe a falta de uma resposta eficaz nesta área. A conclusão é evidente. O país não foi capaz de reter os jovens em Portugal. Atualmente, um terço dos jovens portugueses vive fora do país. São mais de 850 mil jovens, entre os 15 e os 39 anos, a residir hoje no estrangeiro. Estes números são alarmantes e a situação é insustentável. Nenhum país poderá prosperar sem os seus jovens mais qualificados, o verdadeiro motor de desenvolvimento e inovação de um país. Nenhum país pode resignar e assistir à saída de milhares de jovens todos os anos. Portugal, certamente, não pode. A sustentabilidade do nosso país depende da capacidade de reter os nossos jovens. Nos últimos anos, falhámos, enquanto país, em criar as condições necessárias para que isso acontecesse. Falhámos em criar um ambiente que incentivasse os jovens a permanecer em Portugal. Falhámos em responder de forma eficaz e atempada às necessidades e aspirações das novas gerações. Este Governo está decidido a reverter este cenário. Desde o início do nosso mandato, estamos empenhados em adotar medidas eficazes para criar condições que incentivem os jovens a permanecer e prosperar em Portugal. Apenas um mês após a tomada de posse do Governo, dedicámos um Conselho de Ministros exclusivamente à juventude, onde apresentámos um conjunto de medidas concretas para responder às necessidades e aspirações mais urgentes dos jovens. Como na altura tive a oportunidade de dizer, esta não é a agenda do Governo para a juventude. Este é o primeiro conjunto de decisões a problemas mais urgentes. Permitam-me destacar apenas algumas delas. Na habitação, sabemos que sem casa não há emancipação possível. A dificuldade em adquirir ou arrendar uma casa tem sido uma das maiores barreiras para os jovens que querem iniciar os seus projetos de vida de forma autónoma. Por isso, implementámos medidas concretas no acesso à habitação, como a eliminação do IMT, do imposto de selo e dos emolumentos na compra da primeira habitação própria e permanente para jovens até aos 35 anos. Esta é uma resposta direta à necessidade urgente de facilitar o acesso à habitação. Não vai resolver todos os problemas, mas vai, objetivamente, ajudar e facilitar a que os jovens consigam sair de casa dos pais, emanciparem-se e iniciarem os seus projetos de vida. Esta decisão, desde o dia 1 de agosto, já impactou positivamente a vida de quase 900 jovens, 894 para ser mais exata. E queremos que continue a permitir aos jovens comprarem a sua primeira habitação. Esta medida já está, portanto, a ser executada. Quanto à garantia pública, houve um atraso face ao prazo inicialmente previsto para a sua regulamentação. Este atraso resulta da necessidade de recolher e analisar todas as sugestões e contributos dados pelo Banco de Portugal. Neste momento, o Ministério das Finanças, como sabem, está a liderar o processo, em articulação com o Ministério da Juventude e Modernização, com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e com o Ministério da Presidência, está já a ultimar a portaria para publicá-la ainda este mês e para que os jovens possam ter acesso à garantia pública durante o mês de dezembro. Desta forma, podemos assegurar que em dezembro teremos a garantia em pleno funcionamento. No que diz respeito ao ensino superior, se é verdade que a habitação é um problema grave, tem especial incidência e impacto no ensino superior. Por isso, tomámos também medidas concretas. Disponibilizámos mais de 700 novas camas nas pousadas da Juventude e do Inatel para este ano letivo. Já estão disponíveis. No dia 4 de setembro, formalizámos os protocolos com estas entidades, assegurando uma resposta rápida e eficaz às necessidades de alojamento. Encontramos soluções sem olhar a preconceitos ideológicos. Para um aluno e a sua família, o que interessa é o acesso a uma resposta de alojamento, seja ela pública, do setor privado ou do setor social. Foi por isso que criámos também uma linha de financiamento de 5,5 milhões de euros para que as instituições de ensino superior possam reforçar a oferta de alojamento já neste mês de setembro, garantindo que mais jovens têm acesso a alojamento estudantil. O Estado assume este compromisso que já conta com resultados concretos. À data de 16 de setembro, de acordo com a informação disponibilizada pelas instituições de ensino superior ao nosso gabinete, já temos a confirmação de que, Das 33 instituições abrangidas, 652 camas já estão contratualizadas ou em fase de contratualização. Este é um trabalho diário que estamos a desenvolver em estreita colaboração o nosso gabinete, do Ministério da Juventude e Modernização, do gabinete do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das instituições de ensino superior. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, a média anual de novas camas foi 132. Os dados que vos reporto dizem respeito a um governo que assumiu funções em abril deste ano. Estas medidas não são promessas a longo prazo nem planos para um futuro distante. São respostas imediatas e que já estão a ser sentidas pelos jovens estudantes portugueses. Sabemos que não podemos ficar à espera das camas do PRR. O Governo continua empenhado em cumprir os objetivos do Plano Nacional para o Alojamento Estudantil, mas os jovens precisam de respostas já. Reconhecemos também a necessidade de apoiar os estudantes que, por uma margem mínima, não se qualificam para o complemento de alojamento. Por isso, atribuímos 50% desse valor para os estudantes que, apesar de não serem bolseiros, têm muitas dificuldades em suportar os custos em frequentar o ensino superior. Outra medida importante, que eu destaco, é a alteração ao regulamento de atribuição de bolsas, que permite agora que trabalhadores estudantes possam oferir até 14 salários mínimos anuais sem perder direito à sua bolsa. Com esta medida, corrigimos uma injustiça social. Não podemos penalizar os jovens que se esforçam para trabalhar e, dessa forma, também estudar no ensino superior. Devemos, pelo contrário, garantir que esses jovens têm os apoios necessários para continuar a sua formação sem serem prejudicados por terem escolhido trabalhar. Mas precisamos também de um mercado de arrendamento mais ágil, de um programa Porta 65 que chegue a mais jovens. A este respeito, e com toda a humildade, reconhecemos que tivemos alguns problemas técnicos que resultaram num atraso de 3 semanas de implementação das novas regras. Contudo, estes constrangimentos já estão a ser resolvidos. Temos trabalhado para garantir que as dificuldades são superadas e que o programa funciona de forma eficaz, conforme as expectativas dos jovens que dele dependem. A partir da próxima semana, as candidaturas ao Porta 65 poderão ser submetidas já com as novas regras em vigor, permitindo que mais jovens possam beneficiar deste apoio essencial no acesso à habitação. Não só aumentámos a dotação orçamental do programa, como fizemos 3 grandes alterações que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, eliminámos a renda máxima. Anteriormente, se a renda máxima de um concelho fosse, por exemplo, 400 euros e o jovem encontrasse uma casa de 410 euros, esse jovem seria automaticamente excluído deste programa. Além disso, alterámos também a filosofia do programa. Antigamente, um jovem só se podia candidatar se tivesse um contrato ou um contrato de promessa. Agora, o jovem candidata-se e fica a saber o valor do apoio e tem 2 meses para se poder candidatar. Uma terceira alteração que introduzimos, que eu queria destacar, é de termos reduzido o número de recibos de vencimento necessários para a candidatura ao programa. Antes eram 6 meses de recibos de vencimento, agora serão 3 recibos de vencimento. Em terceiro lugar, saúde. A saúde mental e o bem-estar são uma prioridade e uma preocupação dos jovens. Em plena era digital, as pressões sociais, académicas e profissionais estão a aumentar e muitos jovens sentem-se sobrecarregados e desamparados. É fundamental reconhecermos que o bem-estar emocional e psicológico é tão importante como a saúde física. Quando negligenciamos a saúde mental, estamos a comprometer o futuro das novas gerações. Por isso, este tema teve um papel central, um lugar central nas nossas opções. Temos de garantir que os jovens têm as ferramentas necessárias para lidarem com o stress, com a ansiedade, com os desafios do dia-a-dia de forma equilibrada e saudável. Por isso, criámos os cheques psicólogos e os cheques nutricionistas, permitindo que as instituições de ensino superior ofereçam mais de 100 mil consultas de psicologia e mais de 50 mil consultas de nutrição. Este é um investimento direto no bem-estar dos jovens portugueses, garantindo que têm o apoio necessário para enfrentar os desafios do dia-a-dia. O acesso a estas consultas estará disponível a partir do dia 30 de setembro no site gov.pt. Este é um ponto de situação de algumas das medidas que apresentámos no Conselho de Ministros no passado dia 23 de maio. Este, como eu tive já a oportunidade de referir nesta audição, é um primeiro pacote de medidas para responder no imediato às necessidades mais urgentes dos jovens portugueses. Mas não vamos ficar por aqui. Estamos a trabalhar em novas iniciativas para garantir que os jovens portugueses têm as condições necessárias para viver em Portugal. Posso já anunciar que foi constituído um grupo de trabalho para o combate ao bullying nas escolas. Este grupo, que é um projeto que estamos a desenvolver com o Ministério da Educação, tem como missão desenvolver até dezembro uma abordagem integrada e eficaz para enfrentar esta realidade, com várias ações concretas planeadas. Destaco a preparação de uma campanha nacional de sensibilização a nível nacional para consciencializar a comunidade escolar e a sociedade em geral sobre os efeitos devastadores do bullying. A criação de um instrumento diagnóstico que permita complementar a análise existente e entender melhor a ação deste fenómeno nas escolas portuguesas. O desenvolvimento de materiais que servirão como recursos essenciais para todos os intervenientes no ambiente escolar, incluindo um guião para os assistentes operacionais, um guião para docentes, para saberem como devem atuar neste tipo de situações, e uma infografia educativa destinada a alunos e alunas, facilitando a compreensão e, sobretudo, a identificação do bullying. O Grupo de Trabalho vai fazer recomendações concretas para serem implementadas no próximo ano letivo e propor um mecanismo eficaz de denúncia que permita uma intervenção rápida e segura em casos de bullying. Aproveito também para anunciar que vamos receber nos dias 12 a 17 de novembro a 15ª Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Cplp, a 10ª Bienal de Jovens Criadores da Cplp e o Parlamento Juvenil também, naturalmente, da Cplp. Senhoras e senhores deputados, podemos ter perspectivas diferentes quanto às medidas a adotar para resolver os problemas dos jovens em Portugal. Podemos discordar sobre a estratégia mais adequada para enfrentar estes desafios. Podemos até discordar sobre se os jovens devem ou não ser uma prioridade. Mas uma coisa parece-me incontestável. Nunca como hoje se investiu tanto em juventude, nunca como hoje a juventude tem uma relevância tão significativa na agenda política, nunca como hoje houve um compromisso tão grande em desenvolver soluções que permitam responder diretamente às necessidades e às expectativas dos jovens. A nossa abordagem em relação à juventude está a evoluir. Estamos a deixar para trás soluções pontuais e medidas avulsas e estamos a evoluir para uma estratégia integrada e abrangente, uma estratégia transversal a todas as áreas governativas. Já partilhei vários projetos que estão em curso, que já estão a chegar à vida dos jovens de várias áreas governativas. Uma estratégia que tem como objetivo criar condições para que os jovens possam viver, trabalhar, constituir família e construir o seu futuro no nosso país. Esta mudança de paradigma reflete o nosso compromisso em fazer a diferença na vida dos jovens portugueses. Com o apoio desta Comissão, acredito que vamos avançar para uma nova fase onde os jovens podem verdadeiramente construir o seu futuro em Portugal. Estou agora disponível para responder às vossas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora à parte da intervenção dos diferentes grupos parlamentares. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria iniciar a minha intervenção também manifestando a total solidariedade com as Forças de Proteção Civil e com as vítimas dos incêndios que neste momento assolam o nosso país. E também iniciar nesta primeira audição regimental com a Sra. Ministra, desejando-lhe um trabalho profícuo. Porque uma coisa é certa, podemos ter ideias diferentes sobre como lá chegar, mas temos um objetivo em comum, que é a nossa geração, o seu projeto de vida, e acho que é importante evitarmos o discurso que seguramente vamos ouvir ao longo de toda esta audição, e temos ouvido ao longo dos últimos meses, um discurso manicaísta de quem é a favor das medidas do governo é a favor dos jovens, quem é contra as medidas do governo é contra os jovens. E na verdade nós temos, assim, ideias diferentes, porque temos conclusões diferentes sobre como lá chegar. E também apreciações diferentes sobre aquilo que foi os trabalhos dos últimos anos. Mas, Sra. Ministra, eu queria-lhe começar por perguntar sobre um tema que preocupa todos os estudantes neste início do ano letivo. Na audição regimental, no dia 10 de julho, perguntei ao seu colega, ao Ministro da Educação e Ciência, se o Governo ia congelar as propinas. O Ministro disse que sim. E a imprensa hoje enche de especulação e os jovens querem mesmo saber. O Governo vai cumprir com a sua palavra ou não? O Governo vai subir as propinas ou não? É a hora de responder, Sra. Ministra.
Bem, Sra. Deputada, agradeço muito a questão que me coloca.
Sra. Ministra.
Sra. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para responder à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão que me coloca, deixe-me dizer o seguinte. Essa é uma matéria que teremos certamente a oportunidade de discutir quando for apresentada a proposta do Orçamento de Estado para 2025. Mas, independentemente disso, e subscrevendo o introito da sua intervenção em relação àquilo que é o objetivo de todas as bancadas que têm assento aqui neste Parlamento, neste objetivo comum de, ao final do dia, é que as pessoas sejam felizes, as pessoas em geral que vivem em Portugal, os portugueses, temos certamente caminhos diferentes, em alguns temas, noutros, se calhar, nem tanto. Mas deixe-me dizer-lhe que, relativamente aos alunos do ensino superior, e este é um mês especialmente crítico, porque há de facto muitos alunos que estão agora a iniciar o primeiro ano, outros que estão a passar para o segundo, terceiro, quarto ano, dependendo dos cursos que sejam, e estão muito preocupados com os custos da frequência e da sua manutenção no ensino superior. E aí, Sr. Deputado, talvez seja o primeiro ponto onde estamos em desacordo. A principal preocupação dos jovens, o maior custo, é o alojamento. A segunda é a alimentação. E a terceira é as propinas. E, portanto, não me vou pronunciar sobre uma matéria que nas próximas semanas teremos certamente tempo para falar sobre ela, quando for apresentado o Orçamento de Estado, mas deixe-me dizer-lhe que os governos têm de ter prioridades. E eu acho que é bastante evidente qual é a prioridade deste governo em relação aos estudantes do ensino superior. É dar uma resposta já, concreta, real, para o alojamento estudantil.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu peço um pouco de desculpa, porque também não é que o haver, como temos, só um cronómetro. E como para o tempo, para registar o tempo usado pela Sra. Ministra e também pelos senhores deputados, precisamos fazendo aqui as contabilidades à mão, porque as novas tecnologias ainda não estão assim tão desenvolvidas. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É de facto alarmante que a Sra. Ministra não consegue dizer se o seu governo vai ter ou não vai ter palavra com os estudantes e com os jovens. Mas, de facto, é preciso continuarmos nesta linha das propinas, porque chovem neste momento relatos de jovens injustamente excluídos da devolução das propinas. E foi uma medida que foi aprovada, que muita gente reconheceu, de facto, que, olhando para o IRS jovem, que até o Governo da AD propõe, a devolução das propinas vai ter um valor mais substancial para a generalidade dos jovens do que esta medida do IRS jovem que a AD propõe. E já lá vamos ao IRS jovem, mas sobre a devolução das propinas, Sra. Ministra. Estes relatos de jovens injustamente excluídos são o mesmo teste da sua influência como Ministra da Juventude, se conseguir influenciar a ação do Governo. Vai meter ordem na casa, vai assegurar que a Direção-Geral do Ensino Superior vai pagar aos jovens a devolução das propinas que lhes devem? Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça a favor.
Sr. Deputado, agradeço também a questão. Naturalmente que sim, está a ser, essa medida está a ser executada. Não era, como disse bem, uma medida iniciada ou proposta pelo atual Governo, mas naturalmente estamos a executá-la. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, e porque as várias áreas governativas trabalham em estreita articulação, que também é importante termos sempre bastante elevação intelectual quando colocamos as questões. Houve várias questões que eu sei que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PS ao Sr. Ministro das Finanças a contestar as regras definidas para o pagamento das propinas. Essas regras não foram definidas pelo Governo atual, pelo 24º Governo. Foram definidas pelo 23º Governo, publicadas no site É Portugal e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é a aplicar a lei nos termos em que ela tinha sido criada. Dito isto, se há constrangimentos e problemas identificados, agradeço-lhe a sinalização que nos fez e não tenho dúvidas nenhumas de que vamos agilizar com o Sr. Ministro das Finanças no sentido de que possam ser ultrapassados, desde cumpridos os critérios, como compreenderá.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Continuando com o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, seguramente, olhando para aquela que é as normas que foram aprovadas, reconhecerá que a restrição que foi adotada para os jovens que estão a entregar o IRS em conjunto com os seus pais não decorre da legislação e decorre exclusivamente de uma interpretação abusiva da autoridade tributária. Mas continuando, a senhora ministra esqueceu-se, lapso inocente por certo, de reconhecer que já no passado as pousadas de juventude e outros alojamentos, nomeadamente particulares e sociais, foram disponibilizados. Está ligado o microfone? É de louvar que neste momento, este ano, estas vagas nas pousadas de juventude tenham tido uma maior procura. Mas, em relação ainda ao alojamento dos estudantes, é preciso dizer que o Governo não foi sério com os estudantes. Eu já não vou falar das medidas dos trabalhadores estudantes, porque elas já estavam em vigor. Eu vou falar mesmo do complemento de alojamento. O Governo sabia que no dia 24 de maio ia ser aprovado na Assembleia da República um apoio completo para todos os estudantes da classe média. E no dia anterior, 23 de maio, a má fé aprovou meio apoio, apenas meio apoio, para um universo muito mais restrito. Para os milhares de alunos que assim ficam sem apoio e para aqueles que ficam apenas com metade do apoio, a pergunta que me oferece colocar é: estão a gozar? Peço desculpa, é que só podem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Mas as pousadas estavam, diz o Sr. Deputado, que o anterior Governo já tinha dedicado as pousadas ao alojamento estudantil. Eu vou informá-lo, Sr. Deputado, quantas camas em Lisboa estavam disponíveis. 2 camas. Isto parece-lhe uma resposta séria ao problema do alojamento estudantil? Sabe quantas camas estavam ocupadas no país inteiro? 76. Isto parece-lhe uma resposta séria? É porque não foi o meu registro da intervenção inicial. Basta ainda haver alguma honestidade intelectual nas perguntas que me colocam. Nós alterámos mesmo, em articulação com as instituições de ensino superior, a forma como estão a ser utilizadas as pousadas. Eu vou-lhe dizer o que é que acontecia. Os alunos contactavam as pousadas e perguntavam se tinham uma cama. Em alguns casos tinham de avançar 300, 400 euros. Noutros casos havia o pagamento do complemento de alojamento e não tinham de pagar nada. Sabe qual era o resultado concreto, Sr. Deputado? Só eram 76 no país todo. Havia alunos bolseiros que não tinham acesso a vagas nestas pousadas. O que é que nós fizemos? Nós respeitamos mesmo a autonomia do ensino superior, das instituições de ensino superior. Portanto, o que nós fizemos foi entregarmos a gestão destas camas às instituições, universidades e politécnicos. E aí sim, é a única forma de garantirmos a equidade e a igualdade, porque primeiro recebem os alunos o acesso a uma cama, os alunos que têm mais dificuldades. E assim, de forma sequencial, esta é a única forma de nós garantirmos que a equidade é verdadeiramente respeitada. Eu sei que este é um tema que eu acho que estaremos de acordo. Portanto, em relação à questão das pousadas, estamos conversados. E relativamente à isenção do rendimento dos trabalhadores estudantes para cálculo de bolsa, ó Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa. Não basta aprovar leis no Parlamento nem fazer decretos. É importante ir falar com as instituições, com os serviços de ação social e perguntar se a lei está a ser aplicada. Isto aplica-se neste caso em concreto e noutros que eu terei certamente a oportunidade de partilhar aqui convosco nesta audição. Esta norma não estava a ser aplicada, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque houve uma alteração avulsa num decreto-lei, mas o regulamento de atribuição de bolsas, que é aquilo que é verdadeiramente usado pelas instituições de ensino superior para a concessão dos apoios sociais, estava desconforme com aquilo que tinha sido uma alteração avulsa num decreto-lei. O que nós quisemos fazer foi tão simples quanto isto, Sr. Deputado, garantir que aquilo que o legislador ou o governante acha que faz e que na realidade não faz. E, portanto, neste momento o regulamento foi alterado e a regra está a ser aplicada. Em relação, a última nota, aos 50% do complemento do alojamento para os alunos que nós atribuímos, para os alunos entre os 23 e os 28 IAs. Eu queria-lhe só dar duas notas, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, como sabe, a proposta que apresentou foi votada pelo Sr. Presidente da República. Certamente a responsabilidade não é do Governo. Em segundo lugar, deixe-me também dizer-lhe que é muito mais, do ponto de vista técnico, ajustado e adequado utilizar o critério do indexando os apoios sociais, porque os apoios sociais está no próprio nome, indexando os apoios sociais, portanto, e não em função do escalão de rendimento em sede IRS. Aquilo que aprovaram neste Parlamento e que foi votado pelo Sr. Presidente da República iria criar um constrangimento enorme à aplicação da lei e, portanto, enfim, a decisão do Sr. Presidente da República foi a que foi e vamos já atribuir estes 50% de complemento de alojamento nos termos em que já constam do regulamento.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Honestidade intelectual é realmente comparar as camas que estavam disponibilizadas e não aquelas que foram ocupadas, mas porventura é pedir demais nesta audição. E posso-lhe desde já garantir que em relação ao apoio que foi aqui aprovado, a Assembleia da República é soberana e continuará a ser soberana. Avançando, o Governo falhou na regulamentação do apoio à compra da primeira habitação, anunciado com grande pompa e circunstância, era para já, afinal não. Também a Sra. Ministra já veio dizer que vai ter um efeito marginal e os especialistas dizem que vai subir os preços da habitação, portanto, enfim, se calhar... Vamos ver quais são os resultados daí. Mas o Governo também já falhou na regulamentação do Porta 65, não há portaria e os jovens continuam a precisar da caderneta predial, imagine-se, para apresentar candidaturas. De facto, não era o modelo que este Governo queria e, enfim, tomou medidas boas, é verdade. Aliás, as medidas também estavam no programa eleitoral do Partido Socialista, mas para um Governo que fala tanto em já, andaram a dormir na praia, talvez, literalmente. Mas é preciso sermos claros. Já com o Governo do PS, o Porta 65 deixou-se uma lotaria. Todos, mas mesmo todos os candidatos sabiam se iam ou não iam ser apoiados e enquanto. Eu queria lhe perguntar, porque estas suas regras estão neste momento em vigor para o Porta 65, já teve resultados este ano, qual é que foi o efeito no número de candidaturas apresentadas e no número de candidaturas aprovadas e a sua evolução face ao período homólogo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu tive a oportunidade, com toda a humildade, de dizer na intervenção inicial que tivemos mesmo, nas primeiras três semanas deste mês, dificuldades do ponto de vista técnico em que as candidaturas fossem já aceites conforme as novas regras. Mas aquilo que eu tive a oportunidade também de dizer é que na próxima semana já poderão ser submetidas. A portaria está à espera de publicação, mas não se preocupe porque na próxima semana já estará em funcionamento. Aquilo que eu lhe posso dizer são os dados até 31 de agosto, que são cerca de 20 mil candidaturas, são cerca de 11 mil jovens apoiados, que cumpriram os critérios para receber o apoio no âmbito do Porta 65 Jovem.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O anterior governo do Partido Socialista apostou nas pousadas de juventude, foram requalificadas as pousadas do Parque das Nações em Lisboa, da Guarda, foi reaberta tantos anos depois a pousada de Porto Alegre, e a Sra. Ministra teve a oportunidade, aliás, de inaugurar algumas destas obras que o PS lhe deixou, mas a pergunta fica, que obra que a Sra. Ministra vai deixar? Porque, de facto, deixámos um plano de investimento pronto nas pousadas de juventude, tem um papel importante para aquilo que é a política de alojamento estudantil que a Sra. Ministra pretendeu reforçar, e, portanto, que pousada que vai requalificar e quando?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Sr. Deputado, de facto, fui à reabertura da pousada de Porto Alegre, que terá a particularidade de ser ela própria também uma resposta ao Instituto Politécnico de Porto Alegre no que diz respeito ao alojamento estudantil. Foi a única obra inaugurada. Em Coimbra foi uma remodelação muito pequenina, que ainda assim vai permitir esta pousada, vai estar destinada também aos alunos que estudam no Conselho de Coimbra. Houve um concurso ainda aberto pelo Governo anterior em relação à pousada de Aveiro. Como sabe, o Sr. Deputado ficou deserto. Fizemos um novo concurso, fizemos um reforço da verba, e soubemos, fomos ontem informados pelo Sr. Presidente da Móvel Jovem que o concurso ficou novamente certo, apesar de termos aumentado o valor da proposta e, portanto, aquilo que nós vamos fazer é, vamos reavaliar, porque esta é a segunda vez em que isto acontece. Sabemos que temos um constrangimento adicional, porque há, de facto, várias obras a decorrerem e, portanto, isso causa dificuldade, mas temos noção da necessidade do investimento nesta pousada, que seria também dedicado ao alojamento estudantil, e na próxima sexta-feira vamos ter uma reunião com o Sr. Presidente da Móvel Jovem, com quem temos trabalhado em estreita articulação, para fazer exatamente a avaliação da política de investimentos, que é para os próximos 4 anos e que ainda não estou em condições de dizer dos últimos 4 meses. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, e julgo que se as contas batem certo, deve ser a última intervenção. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Governo celebrou há pouco o protocolo para o cheque psicólogo e, de facto, é importante realçar a importância deste tema da saúde mental. Já tinha havido um protocolo com instituições de ensino superior no valor de 12 milhões de euros, no sentido de reforçar os cuidados de saúde mental. E aquilo que é este protocolo são duas consultas de avaliação e depois até 10 consultas de acompanhamento. Ora, o Governo anunciou que seriam 100 mil consultas. Ou seja, se dividirmos as 100 mil consultas por estas 12 que um jovem poderia ter acesso, significa que este programa não vai chegar a mais de 8 mil e poucos estudantes, num universo de mais de 440 mil alunos do ensino superior. E, portanto, fica a pergunta que, de facto, nos preocupa. Acha que chega? Se houver mais procura do que as consultas disponíveis, o que é que vai fazer? Vão andar a contar tostões com a saúde mental? É que nós, de facto, lançámos um programa que queríamos continuamente reforçar, plurianual, para capacitar as instituições do ponto de vista das respostas da saúde mental. E andar aqui a contar 100 mil consultas, 12, parece-nos, de facto, que o importante é, se vamos fazer isto, ainda bem que fizemos, mas vamos fazer isto bem, para todos os jovens que precisem, durante o tempo que precisarem. Muito obrigado.
Para responder, muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Deputado. Devo dizer que é a primeira pessoa que eu conheço a criticar a medida e, portanto, algum dia tinha de ser. Foi no dia de hoje, nesta audição. O programa a que faz referência, o Programa Nacional para a Promoção da Saúde Mental e do Bem-Estar, está em execução. Só que, de facto, já foi anunciado o ano passado e só agora é que está a chegar às instituições de ensino. E nós temos pressa. Ou seja, nós vamos executar esse programa. 12 milhões de euros, vamos. Mas achamos que não é suficiente. E é isso que o Governo está a fazer. E ir além daquilo que o Governo anterior tinha ido. Portanto, o que nós fizemos foi, tivemos de fazer uma previsão do número de consultas, porque associada à previsão do número de consultas está uma previsão de despesa associada. E, portanto, começámos com mais de 100 mil consultas num protocolo com a ordem dos psicólogos e aquilo que os 10, as duas consultas de avaliação e as 10 de acompanhamento não foi uma invenção do meu Ministério nem do Ministério da Educação. Foi aquilo que tecnicamente foi validado pela ordem dos psicólogos, porque esta questão não é política, isto aqui é dos técnicos. E, portanto, aquilo que nós acertámos desde o primeiro momento e fizemos questão na assinatura no dia 4 de setembro de dizer é que haverá um acompanhamento desta medida, ou seja, no final do primeiro semestre, nós vamos avaliar que instituições é que usaram, que instituições é que têm em falta para conseguir fazer um ajuste. O nosso objetivo é chegar ao segundo semestre já com alguns ajustes e fazer uma avaliação, porque isto muitas vezes falta em Portugal, Sr. Deputado, é a avaliação das medidas que se anunciam e que se implementam. Portanto, o que nós vamos fazer é, no final do ano letivo, nós vamos avaliar e, se houver necessidade disso, reforçar. Se houver eventualmente necessidade de diminuir, imagina, a nutrição e reforçar na psicologia, é isso que nós vamos fazer. Queremos também testar este modelo, porque não existia, para procurar ver que outras respostas é que devem ser criadas, além destas duas, na área da nutrição e da saúde mental.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Peço desculpa, mas, de facto, esta contabilidade é muito... Este ping-pong, pergunta-resposta, torna isto muito complicado para quem está aqui a fazer esta gestão. Portanto, neste momento, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos dispõe de 2 minutos. A Sra. Ministra acabou de esgotar os seus 8 minutos, mas como nós não temos... enfim, não é visível... para quem está a falar qual é o que tempo gastou e o que é que dispõe, decidi que lhe darei, digamos, meio minuto para a resposta final. Entretanto, também perguntar, ver se quem nos dá apoio tecnológico, eu vejo que há ali um placar que diz convidados, se não é possível termos os dois cronómetros a funcionar, um para os deputados e outro para quem responde, ou seja, neste caso, para a Sra. Ministra, porque era facilitava para saber quanto tempo é que gastou, qual é o somatório, porque... Também, Sra. Ministra. Não se vai. Não quero que esteja a perder tempo também com isso. Aliás, nós estamos aqui, eu e a doutora Maria Mesquitela, também a fazer aqui as nossas contas, que também não é a nossa missão, não é? Os serviços deve haver, com as novas tecnologias, deve haver condições para que nós possamos ter outras formas de cronometrar o tempo de palavra. ou seja, de cumprirmos o regimento. Portanto, para voltar a questionar a senhora ministra, tem a palavra ao senhor deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra. É importante dizer que o plano de promoção de saúde mental no ensino superior tinha uma previsão de iniciar-se neste orçamento do Estado, que aliás é este governo que está a executar e, portanto, não vale a pena criar uma falsa ideia de atraso. Atraso é de facto que o país como um todo já devia ter acordado para esta pandemia silenciosa há mais tempo, mas de facto ainda bem e desejo que este governo possa fazer chegar o mais rapidamente possível às instituições este valor. Gostava de terminar a minha intervenção sobre fiscalidade, até porque vem aí o orçamento, mas também o Governo decidiu submeter em proposta própria tanto o IRS Jovem como o IRC e já conseguiu fazer aprovar o fim da contribuição extraordinária para o alojamento local e a isenção de IMT Jovem. Em relação ao alojamento local, estarmos a tornar mais barato meter um negócio de alojamento local do que arrendar a jovens é, de facto, uma medida que não contribui para que haja mais oferta de casas disponibilizadas para o arrendamento jovem. E depois não surpreende que, de facto, a senhora ministra venha dizer que, enfim, as suas medidas vão ter um efeito marginal. Eu digo-lhe mais, todos os especialistas dizem que as suas medidas vão ter um efeito contraproducente naquilo que é o mercado da habitação. E, portanto, eu que há muitos anos defendo que deve haver estas medidas, e ainda bem que elas agora estão implementadas, lamento-lhe dizer que, infelizmente, a maneira como vossas medidas estão a fazer a coisa, a estar a dar borlas fiscais a quem quer investir na especulação imobiliária e, pelo contrário, a não auxiliar os jovens suficientemente, é de facto uma má medida. Mas o IRS Jovem tem aqui uma conclusão ainda mais trágica. Porque os especialistas fiscalistas concordam todos que no início da carreira, para os salários médios dos jovens, o atual IRS Jovem é mais benéfico do que o que Vossas Excelências propõem. Número 1. Número 2, é claro que um jovem com salário de 1.000 euros, 3 quartos dos jovens ganham menos de 1.000 euros, recebem 50 euros por mês. Um jovem ganha 5.000 euros, recebe 1.000 euros por mês. E nada contra que um jovem ganhe 5.000 euros por mês. Até queremos que haja mais. Mas, com certeza, que se não gastarmos tanto dinheiro de despesa fiscal nesses jovens, poderíamos dar mais àqueles que ganham menos e que precisam ser auxiliados para não saírem do nosso país. Mas há dois efeitos especialmente perniciosos. O primeiro é um precipício fiscal que se cria aos 35 anos. E a senhora ministra, que, enfim, está também por volta dessas idades, seguramente também não quererá que os jovens da sua geração, quando chegarem aos 35 anos, de repente vejam a vossa carga fiscal triplicar. Pergunto qual é, que é a solução que vão arranjar para isto, porque, de facto, este precipício fiscal não serve. Mas há uma coisa pior. Há uma coisa pior, porque estão a eliminar, estão a baixar o IRC para todas as empresas, quer aumentem os salários ou não. Mas o resultado prático que nós conseguimos pagar o mesmo salário líquido com um salário bruto mais baixo, é que estruturalmente, ano após ano, a consequência, o legado deste governo vai ser salários brutos dos jovens mais baixos. E totalmente de acordo em aumentarmos os salários líquidos dos jovens. Mas se não aumentarmos os salários brutos, então nada feito, infelizmente. E por isso, senhora ministra, o que gostava era de perceber, como economista que é, qual é que é a sua... Desculpa, jurista, não é? Mas como consultora que tem sido nesta área, por favor, elucide-nos qual é o vosso ponto de vista, porque esta medida não tem nem pernas nem cabeça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, para responder, e a última resposta, tem a palavra durante um minuto, Sra. Ministra. Faça favor.
Sim, Sr. Deputado, em primeiro lugar, precisamente para acautelar as situações em que o modelo que está em vigor do IRS Jovem, nas situações em que é mais benéfico, como teve a oportunidade de ver, porque a proposta entrou no Parlamento já há bastante tempo, já teve a oportunidade de ler tudo, nós damos a opção de escolha. Ou seja, quem fica beneficiado com o IRS atualmente em vigor, mantém continua com esse regime. Quem for mais beneficiado com a nossa medida, escolhe. Portanto, como em tudo na vida, é ser liberdade. O que for mais vantajoso, o jovem escolhe.
E, Sr. Deputado, eu consigo responder por aquilo que eu digo. Não consigo responder por aquilo que os outros dizem que eu terei dito. E o Sr. Deputado, pelas responsabilidades que tem, tinha um bocadinho mais de responsabilidade acrescida para ir ver exatamente o que é que a Ministra da Comissão do Sr. Deputado está representado disse ou não disse no dia 1 de agosto deste ano. A Sra. Ministra não disse que a medida do IMT ia ter um efeito marginal. Estúpido seria que a Sra. Ministra tivesse a defender uma medida que teria efeito marginal. Estamos de acordo. Além de que, se a medida é tão perversa, fica-se sem perceber porque é que o PS não votou contra. Eu recordo que o Partido Socialista não votou contra esta medida. Portanto, o que eu disse é outra coisa diferente. Foi-me feita a pergunta se teria um efeito nos preços. E aquilo que eu respondi foi que acreditamos ser marginal. Não disse que a medida da isenção do IMT era uma medida de efeito marginal. Pronto, não é uma questão de semântica, é mesmo uma questão de substância. Agora, a proposta que nós apresentámos não tem mesmo nada a ver com aquilo que está atualmente em vigor. Porque a vossa proposta, o que está atualmente a vigor, é durante 5 anos. O que nós estamos a propor é até aos 35 anos, Sr. Deputado. Se alguém começa a trabalhar aos 20, está 15 anos a beneficiar do IRS jovem. Isto significa que o jovem tem previsibilidade durante estes anos, seja 15 anos, 12 anos, dependendo do ano em que começa a trabalhar. É um regime mais simples, a simplificação do nosso regime, porque é automaticamente, desde que seja até 35 anos, tem aquele desconto, e é transversal, independentemente das qualificações ou do que seja. Dito isto, vou terminar, Sra. Presidente, dizendo, com toda a como tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, estamos naturalmente disponíveis para conversar, para dialogar e encontrar um ponto de equilíbrio, sendo certo que há uma preocupação, uma aposta clara deste Governo nos jovens em ter uma medida de grande alcance que dê previsibilidade, que seja transversal e que seja simples. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Chamo a atenção de que são neste momento 10 horas e 53 minutos e de que às 15 horas há plenário e que nós temos uma agenda bastante sobrecarregada. Portanto, ver se nós conseguimos que as tecnologias também, que os serviços da Assembleia nos possam ajudar com o recurso à tecnologia para a medição dos tempos de palavra. Mas vamos passar então à representação por parte do Partido Social Democrata, do PSD, e tem a palavra a Sra. Deputada Clara de Sousa Alves. Faça favor, disponho também de 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e toda a comitiva que os acompanha. E como não podia deixar de ser, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, demonstramos também a nossa solidariedade com aqueles e aquelas que se encontram neste momento a combater as chamas e, evidentemente, com todas as vítimas deste flagelo. Sra. Ministra, permita-me deixar-lhe aqui uma nota pessoal. Como jovem, sinto na pele aquilo que tantos da minha geração enfrentam, o peso de viver num país onde, por demasiado tempo, os jovens não foram ouvidos, nem sequer priorizados. Durante anos, as políticas do Partido Socialista deixaram-nos sem perspectivas de futuro, sem as condições necessárias para viver e para prosperar em Portugal. Fomos forçados a assistir à partida de tantos amigos e familiares que, sem outra opção, procuraram no estrangeiro aquilo que aqui não conseguiam obter e aquilo que aqui lhes foi negado, a oportunidade de construir uma vida. Durante a governação do Partido Socialista, muitas promessas foram feitas, mas a verdade é que poucas foram cumpridas. O exemplo disso é o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior e que espalha bem os 8 anos de inação do Partido Socialista, onde em março ou abril de 2024 apenas 6% estava executado. Mas estas falhas têm consequências. Estas falhas traduzem-se em vidas adiadas, em sonhos quebrados e em uma juventude que foi absolutamente esquecida. Por isso, é com profundo sentido de esperança e reconhecimento que vejo o trabalho do seu Governo, Sra. Ministra, tem vindo a desenvolver. Finalmente sentimos que as necessidades dos jovens estão a ser ouvidas. Em poucos meses tomaram 14 medidas concretas para apoiar os jovens, algo que era muito necessário. A coragem e a determinação que demonstrou em colocar a juventude no centro da agenda política são dignas de elogio, porque finalmente vemos um governo que entende o nosso presente, mas que sobretudo aposta no nosso futuro. Com isto, e tendo em conta aquilo que é o arranque do ano letivo e muitas do que são as preocupações dos jovens, dos estudantes e das suas famílias, gostaria de lhe colocar 2 questões muito diretas sobre o plano de emergência para o alojamento estudantil, nomeadamente a questão do reforço da oferta das 709 camas através da utilização da capacidade das pousadas da juventude e do Inatel, e, embora o Partido Socialista tenha afirmado, enfim, que isto era uma medida já existente, a verdade é que nunca houve uma articulação adequada com os serviços, em prejuízo dos próprios estudantes, que não sabiam recorrer, como recorrer a esta medida. Devido ao grande trabalho de articulação do Governo, articularam-se as conexões com todos os serviços da Ação Social e hoje os estudantes sabem que para aceder a estas soluções têm de se dirigir aos serviços da Ação Social. Aliás, os números que a Sra. Ministra aqui avançou espalham bem o excelente trabalho de coordenação com os serviços da Ação Social. Mas gostaria de lhe perguntar que feedback é que pode partilhar connosco sobre a integração desta medida na rede de apoio estudantil. E aproveito também para lhe perguntar acerca do complemento de alojamento para os estudantes deslocados e permita-me, mas não consigo fugir àquilo que foi a provocação do Partido Socialista, porque evidentemente o Partido Socialista andou a correr atrás do prejuízo e, perdoem-me a expressão, tentou fazer no Parlamento aquilo que não conseguiu fazer em 8 anos de governação e esta medida que foi agora implementada pela Sra. Ministra e por este Governo foi uma medida estruturada, pensada precisamente para a juventude e evitando o período de instabilidade que o Partido Socialista teria criado. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, como é que tem sido a resposta dos familiares e dos estudantes a esta medida? Muito obrigada.
Muito obrigada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O feedback tem sido muito positivo, mas eu acho que para que as coisas corram verdadeiramente bem, tem de haver um contacto permanente e diário. Eu tenho uma pessoa do meu gabinete, há uma pessoa do gabinete do Ministro da Educação, todos os dias a falar com as instituições de ensino superior. Há, por vezes, alguns obstáculos de natureza mais operacional, o que nós procuramos fazer, daí que seja tão importante que fique claro que não, aquilo que estamos a fazer é mesmo diferente e basta falar com alunos, com reitores e presidentes politécnicos e administradores de serviços de ação social para perceberem isto. Aquilo que nós estamos a fazer é ajustar as próprias instalações das pousadas às necessidades dos alunos. Coisas tão básicas como a necessidade de haver mais uma secretária, mais uma cadeira no quarto, mais um roupeiro, para procurarmos nós, de facto, termos estas estruturas ajustadas e adequadas a receber os estudantes. O envolvimento das IES, das instituições de ensino superior, é muito importante. Daí que os alunos devem procurar os serviços de ação social da sua instituição e são os serviços de ação social que fazem a atribuição destas camas. Portanto, isto é no eixo 2, mas permita-me, Sra. Deputada, que destaque o eixo da contratualização com entidades terceiras, porque as instituições de ensino superior estão a aderir de forma muito significativa, já há mais de 650 camas ou contratadas ou em fase de contratação, e isto vai acrescer às mais de 700 camas que nós disponibilizamos. E de facto, enfim, permita-me também voltar a dizer, isto não é a resposta estrutural. A resposta estrutural tem de ser a execução adequada do PNAES, como é evidente. Mas nós não podemos dizer a um aluno daqui a 2 anos conseguimos arranjar-te vaga numa residência. Isto para nós é absolutamente inaceitável. Relativamente à questão do complemento de alojamento para estudantes deslocados, eu já tive a oportunidade de comentar esse tema, queria só acrescentar um ponto que me parece relevante. Sem prejuízo desta nossa decisão de atribuição de 50% do complemento de alojamento para os alunos que se situem entre 23 e 28 IAs, a prioridade tem de ser, daí que seja, quando sempre falamos, é em primeiro lugar a questão das pousadas e na tela, em segundo lugar a contratualização da IES e só aí a questão do complemento de alojamento, porque a nossa prioridade teve de ser e tem de ser, sempre tem de ser, garantir mais camas do que propriamente estarmos a dar apenas dinheiro, porque muitas vezes esse dinheiro, com toda a honestidade, não vai ser suficiente para encontrar uma alternativa e, portanto, o nosso esforço, sem prejuízo de termos tomado essa decisão e termos feito uma alteração ao regulamento de atribuição de bolsas, o nosso esforço concentrou-se sobretudo em garantir mais camas e estamos diariamente a acompanhar esse esforço também com as instituições de ensino superior, que merecem de facto um elogio público pelo trabalho que têm desenvolvido.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, tem a palavra a Sra. Deputada Clara de Sousa Alves. Faça favor.
Sra. Ministra, ainda a propósito da medida que isenta jovens até aos 35 anos do pagamento do IMT, do Imposto de Selo e dos restantes emolumentos na compra da primeira habitação, permita-me dizer-lhe que esta iniciativa é crucial no momento em que muitos jovens, apesar do seu esforço e da vontade de se emanciparem, se deparam com grandes dificuldades para adquirirem casa própria. Ao contrário do Partido Socialista, que durante anos deixou este tema por resolver, este Governo mostra com ações concretas que compreende as reais necessidades da juventude. E tendo em conta a importância da medida, gostaria de lhe perguntar como é que avalia o seu impacto até ao momento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Faça favor.
Avalio positivamente. Como eu tive a oportunidade de dizer, são cerca de 900 jovens, 894, para ser mais exata. Eu tive a oportunidade de dizer, tanto no Parlamento como depois em intervenções públicas que tive sobre esta matéria, que esta é uma medida, sobretudo para ajudar e resolver um problema de liquidez. A compra da primeira casa é sempre um momento marcante na vida de qualquer pessoa e na vida de um jovem. É o primeiro passo para a emancipação. Muitas vezes a dificuldade é ter aquele dinheiro de parte para conseguir fazer face ao IMT, ao imposto de selo, e mesmo a questão dos emolumentos, que se calhar a maior parte não sabe o que é, mas quem compra uma casa, quem tem de comprar, sabe perfeitamente o que é. Não é muito significativo, estamos a falar de cerca de 450 euros, 225 de registro de compra e depois, no caso de crédito, de registro de hipoteca, e portanto é um apoio. Agora, fundamental é continuar a reforçar a oferta, e ainda este fim de semana o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de anunciar 59 mil casas, exatamente porque é fundamental reforçar a oferta, mas nós também podemos fazer algo no lado da procura, no sentido de ajudar a resolver, às vezes é aquele pequeno esforço para se conseguir avançar para a compra da casa.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça
muito
favor. Muito
obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A geração mais qualificada de sempre tem sido, infelizmente, a geração mais ansiosa de sempre. E, de facto, isto deve-se à insuficiência de que o Partido Socialista fez pela nossa geração, porque isto gera a ansiedade de não conseguir ter um quarto, a ansiedade de não sobrar dinheiro para a alimentação, a ansiedade de ter pressão para encontrar trabalho. E eu pergunto ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos em que realidade de país é que vive com as grandes propostas que o Partido Socialista trouxe, porque a verdade é que durante os anos do PS, um em cada quatro adolescentes já se tinha ferido de propósito com cortes ou queimaduras, 28% dos adolescentes diziam que se sentiam infelizes, 9% dizia que estava tão infeliz que não aguentava mais. E o suicídio é uma das principais causas de morte dos jovens. Ainda assim, a saúde mental foi tratada verdadeiramente como o parente pobre do Partido Socialista, no CNS. E, portanto, finalmente, Sra. Ministra, teremos um governo que prioriza a saúde mental dos jovens portugueses. Finalmente temos um governo que está, de facto, a tratar este tema com a devida forma que deve ser. E, por isso, digo, Sra. Ministra, muitos parabéns por aquilo que são a disponibilização das consultas de psicologia. E queria perguntar-lhe se nos podia dizer qual é que será o critério para alocar estas consultas às instituições de ensino superior. Perguntar-nos se nos pode explicar, para um jovem que nos esteja a ouvir, como é que serão aplicadas e ainda perguntar-lhe sobre o alargamento do programa Cuida-te, que sei que irá abranger mais estudantes e mais jovens, porque sabemos que os problemas de apoio e a necessidade de apoio psicológico também se aplicam a jovens que não estão no ensino superior. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao tema da saúde mental, é verdade, e deixe-me que lhe diga, Sra. Deputada, que é um tema que tem especial relevância neste mês, como sabe, que é o mês da prevenção do suicídio, que é, enfim, ocupa um lugar que não devia ocupar como causa de morte entre os jovens. Há muito pouco tempo, a responsável da rede das universidades teve a oportunidade de dizer que desde o início da... Desde a pandemia, com o aumento de 50% da procura por este tipo de apoio, e as listas de espera são de 4, 5, 6 meses. E, portanto, nós precisamos mesmo dar respostas mais céleres. O critério que nós utilizámos foi o número de alunos. Enquanto, por exemplo, nas camas para o alojamento estudantil, nós utilizámos como critério o número de alunos bolseiros, neste caso, as consultas, e porque entendemos que aqui é um critério de necessidade deste tipo de apoio e não necessariamente a questão do rendimento, até porque, como sabe também, infelizmente, muitas vezes há um estigma associado à procura deste tipo de apoio, nós utilizámos como critério o número de alunos da instituição de ensino superior. E esta medida tem uma outra vantagem que eu queria destacar, é que o aluno vai marcar a consulta com o profissional que quer. Ou seja, não está circunscrito ao profissional que está disponível na sua instituição de ensino superior. Isso significa que não vai ter a consulta no campus, na sua faculdade.
E este é um aspecto que me parece importante, porque o aluno escolhe o profissional dentro de uma lista. Ao momento, a Ordem dos Psicólogos tem 293 profissionais que aderiram a esta bolsa. No caso dos nutricionistas, são 208 profissionais. E, portanto, o aluno escolhe. Basicamente, no dia 30, vamos ter essa opção no site gov.pt. O aluno pede a consulta, recebe um SMS, dirige-se à instituição de ensino superior, tem uma lista de códigos, valida em função do número de alunos que tem, valida esse código e o aluno marca a consulta com o profissional dentro desta bolsa, ao momento de 293 profissionais. Relativamente ao programa Cuida-te, nós fizemos também, de facto, algumas alterações. Vão ser agora contratados 10 psicólogos e agora, no mês de outubro, vão ser contratados 68 profissionais e nestes 68 estamos a falar de psicólogos, nutricionistas e enfermeiros. Alargámos até aos 29 anos a abrangência do programa. Vamos também fazer uma alteração em termos de formato e torná-lo mais atrativo, mais próximo dos jovens, porque neste momento nós já criámos uma resposta para os alunos do ensino superior. O Cuida-te vai complementar e, portanto, é uma oferta complementar. E ainda esta semana tive reunião com o novo presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, que eu acho que não é confidência nenhuma dizer isso, que tinha visitado o Centro de Juventude aqui em Lisboa e que dava nota da procura assustadora, assustadora na perspectiva da incapacidade até ao momento de darmos resposta a esta procura. E, portanto, vamos fazer este reforço e queremos, de facto, que o Cuida-te sirva exatamente esse propósito, cuidar dos jovens.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Só um momento, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem ali o seu tempo em cima, cronometrado na sua totalidade, 7 minutos e 29 segundos. E a Sra. Deputada, como não começámos inicialmente, dizia que neste momento dispõe de 2 minutos e meio ainda, ou seja, a Sra. Deputada, o PSD. E agora sim, então, tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, muito obrigada pelos esclarecimentos. Queria ainda dar-lhe uma nota relativamente àquilo que nos falava dos cheques de nutrição, porque, de facto, a obesidade é um problema em crianças e jovens em Portugal, que gera uma série de problemas diversos de saúde. E eu também gostava de dar voz e alguma visibilidade àquilo que são os distúrbios alimentares. Há muitos jovens portugueses a viver com disforia corporal, com bulimia, com anorexia nervosa, e isto é, naturalmente, situações que culminam entre a necessidade de apoio psicológico, cuja resposta é o cheque psicólogo, e a necessidade de apoio também do ponto de vista da nutrição, e portanto dar-lhe também os parabéns por darem atenção a esta temática e perceberem que é necessária uma resposta articulada, e por isso também perguntar-lhe qual é que é o esforço, o impacto e o esforço financeiro, quer da proposta dos cheques de nutrição, quer dos cheques psicólogo, e também perguntar se existem planos para a sua ampliação. E depois queria também dar aqui uma nota e fazer-lhe uma questão relativamente a outro tema, porque o Partido Socialista exige de um governo que está em funções há 4, 5 meses, aquilo que não fez em 8 anos. Mas a verdade é que, entre 2016 e 2023, foram 73 as leis que o Partido Socialista tinha em decreto de lei, mas não regulamentou. E uma dessas leis é a Lei do Direito ao Esquecimento, que está em vigor desde 2022 e que tinha como objetivo garantir a omissão de certas informações médicas para a celebração de contratos de crédito à habitação e consumo. Ora, esta lei, que é de facto de elementar justiça e que permitia, por exemplo, que jovens sobreviventes de doenças oncológicas deixassem de ser alvo de discriminação, o que sucede é que, infelizmente, estes jovens veem as suas expectativas defraudadas, porque esta lei não foi, de facto, regulamentada, e o que acontece hoje é que um jovem que quer adquirir a sua primeira habitação, o que está a viver é a necessidade de continuar a adiar os seus sonhos, porque não consegue contratar e pedir um empréstimo em que o prémio não seja incomportável ou em que não consiga celebrar um seguro de vida. E por isso peço-lhe e pergunto-lhe em que estado encontrou esta situação de regulamentação e o que está o Governo está a acompanhar este tema. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Sra. Deputada, em relação aos cheques psicólogos, nós estamos a falar de, em 2024, um investimento de 1,5 milhão de euros, em 2025, 3,750 mil euros, e relativamente aos nutricionistas, este ano 750 mil euros e para o ano quase 2 milhões de euros. Relativamente à questão do direito ao esquecimento da Lei 75/2021, 18 de novembro, de facto, foi uma das surpresas que eu tive. Como sabem, eu tive 2 anos que não tive no Parlamento e também não estava tão atento a algumas destas matérias. Mas fui à reabertura da casa acreditar, que foi objeto de obras em frente ao IPO aqui em Lisboa, e o Dr. João Bragança falou-me desta lei, que eu tinha noção que tinha sido aprovada nesta casa, ou ainda era deputada, que é uma lei da mais elementar justiça, como é evidente. E o que eu não sabia, de facto, é que desde 21 que não tinha havido a regulamentação. O que nós fizemos foi falar com o Ministério das Finanças, fez já algumas reuniões técnicas com a ASF. A pedido da ASF, vamos fazer agora algumas reuniões entre o nosso Ministério, o Ministério da Juventude, Saúde e Finanças, para que até dezembro possamos ter a regulamentação da lei, e as leis não existem para estar no papel, existem para chegar à vida das pessoas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Dispõe de 7 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimentar também a Sra. Ministra, as Sras. E os Srs. Deputados e, naturalmente, também, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, endereçar as nossas condolências e a solidariedade para com as famílias enlutadas, desejar também o maior sucesso para quem combate este flagelo que assola o nosso país e, acima de tudo, o desejo de que estes votos que todos temos expressado se traduzam em propostas concretas que venham valorizar verdadeiramente os nossos bombeiros sapadores, os nossos bombeiros voluntários, a nossa proteção civil, que infelizmente se depara hoje com falta de meios e capacidade para combater os nossos fogos. E gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, se me permite, se me sabe definir o que é uma mulher.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Faça favor.
Senhora Deputada, fala das mulheres e hoje é um dia especialmente importante para falar sobre as mulheres. Hoje é o Dia Internacional pela Igualdade Salarial e é um caminho que ainda temos de percorrer. Não somos dos piores países do mundo, mas vamos ter de esperar por 2051 para conseguir atingir a chamada igualdade salarial. Nós estamos a falar de uma coisa tão simples como trabalho igual, salário igual. E, portanto, esta é uma matéria que, na realidade, eu e a Secretária de Estado, a Carla Moura, estamos a acompanhar. Temos noção que as mulheres hoje ainda são alvo de muitas discriminações, nomeadamente no mercado de trabalho, mas não só, e faço votos para que a Senhora Deputada nos possa acompanhar com a partilha também de sugestões e de propostas no sentido de acelerarmos o ano 2051.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Ministra, pela sua resposta complexa a uma pergunta simples, que é o que é uma mulher. Mas na sua incapacidade de definir o que é uma mulher, eu posso lhe dizer que as mulheres são as pessoas cujo sexo ao nascer é feminino, portanto possuem uma vagina e por isto não possuem um cromossoma Y na sua composição genética. Era só esta a pergunta que eu lhe trazia, porque vejo que se refere às mulheres como pessoas que menstruam. E portanto queria perguntar-lhe também se a Sra. Ministra se sente uma pessoa que menstrua e se revê na expressão pessoas que menstruam e, acima de tudo, como é que define uma mulher, por exemplo, na menopausa já não menstrua?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada pela sua questão, Sra. Deputada, porque me permite falar de outra das medidas anunciadas no dia 23 de maio e que não tive a oportunidade de desenvolver. Uma das medidas que nós anunciámos foi a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual. Esta é uma medida de grande impacto social, porque continua a ser de difícil acesso e continua a ser, além da questão financeira, do custo associado à aquisição destes produtos, continua a faltar também muita literacia em saúde para a utilização correta destes produtos. É por isso que o Governo decidiu alocar cerca de 10 milhões de euros para a aquisição destes produtos, que vão ser distribuídos até ao final deste ano em estabelecimentos de ensino e em centros de saúde. E, portanto, obrigada pela questão, porque me permite falar de uma das medidas que nós anunciámos no dia 23 de maio, que é uma medida de grande impacto social.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Palavra à Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, uma vez mais, ver que tem alguma dificuldade em responder a questões muito simples. Sei que já perguntam porque é que trago esta matéria a este fórum, onde estamos a discutir juventude, mas tanto quanto sei, pelo menos metade dos jovens são mulheres, e mais à frente explicarei porquê. Saudá-la pela medida em relação à higiene menstrual e aos produtos que serão disponibilizados, mas dizer algo óbvio, é que de facto nem todas as mulheres menstruam, mas só as mulheres podem menstruar. Nem todas as mulheres amamentam, mas só as mulheres podem amamentar. Naturalmente, nem todas as mulheres engravidam, mas só as mulheres podem engravidar. Isto são verdades biológicas que não podem ser questionadas. Convido-a a ver um documentário que me inspirou, de Matt Wallace, que se chama What is a Woman? E, de facto, para dizer o quê? O ser humano é definido por ter dois braços, duas pernas, dois olhos, uma boca, e sei muito bem que nem todos os seres humanos têm dois braços, dois olhos, um nariz, por exemplo. No entanto, nós não mudamos a definição de ser humano em função de pessoas que não nascem com todas estas características. E, no dia 3 de julho, a Sra. Ministra esteve presente aqui neste Parlamento, e eu não sei se recorda, mas eu disse-lhe que a Sra. Ministra era o cavalo de Troia da agenda woke neste governo. E disse-lhe também que a batalha da agenda woke começa precisamente na linguagem. Não foram precisos nem 2 meses para a Sra. Ministra me dar razão ao dar respaldo a uma campanha da Direção-Geral de Saúde sobre menstruação, que omite o nome mulher e substitui por pessoas que menstruam, e isto deixe-me dizer como mulher que é profundamente ofensivo, porque eu não sou uma pessoa que menstrua, eu não sou uma pessoa com capacidade de engravidar e recuso-me a ser chamada como uma pessoa lactante. E por isto pergunto-lhe sinceramente, porque é que a Sra. Ministra faz esta concessão à esquerda? Porque sabe tão bem como eu que esta é uma agenda de esquerda e que não se compreende como é que alguém que se quer afirmar de direito, um governo que se queria apresentar como alternativa, na primeira oportunidade trai o seu eleitorado. Ano após ano temos percebido que o nome das mulheres está a ser apagado do espaço público e eu pergunto-me que raio de feminismo é este. E trago-lhe um exemplo concreto. Em 1977, a Presidência do Conselho de Ministros criou a Comissão da Condição Feminina. Em 1991, esta comissão teve uma alteração no seu nome e passou a ser denominada Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres. Em 2007, o nome foi alterado para Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. O que é que foi apagado neste processo todo? Foi o nome mulher. Substituído por quê? Pela expressão de género. É agora que eu lhe pergunto, já compreende a traição que está a realizar às mulheres?
Muito obrigada. Tem a palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, há uma coisa que eu não compreendo. Esta é a primeira audição da juventude. Nós temos jovens que não conseguem aceder ao ensino superior porque não têm dinheiro. Nós temos jovens aos 35 anos a viver em casa dos pais. Nós temos jovens a meterem suicídio porque não têm apoio psicológico. E a senhora deputada vem para este Parlamento perguntar-me o que é uma mulher. Nós temos claramente as prioridades muito diferentes, com todo o respeito que tenho por si, e portanto eu estou aqui para prestar contas do trabalho que eu tenho feito. E felizmente tenho muito trabalho para apresentar e para ouvir as críticas de coisas que devemos fazer e que ainda não fizemos, de coisas erradas, decisões erradas que tínhamos tomado e que a senhora deputada considere que devemos ajustar em prol da juventude portuguesa, que é o objeto desta comissão. Agora, para participar num vídeo para o TikTok, não estou disponível.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tenho a palavra à Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor.
Sra. Ministra, eu só lamento que a Sra. Ministra não perceba que não está só a atrair as mulheres, mas está a atrair também as novas gerações, porque de facto são os jovens as principais vítimas da ideologia de género, que tem a linguagem neutra apenas como uma das faces dessa ideologia. E esta ideologia tem sido mortífera para os jovens, é que tem levado a diagnósticos de disforia de género errados, que por sua vez levam a que pessoas tomem procedimentos médicos, beta-bloqueadores, realizem alterações que são irreversíveis. É esta ideologia que tem permitido que a Big Pharma, que as grandes corporações enriqueçam à custa da desgraça e da miséria humana. E, portanto, se a Sra. Ministra não consegue compreender a forma como isto impacta as novas gerações, então a Sra. Ministra está muito desfasada da realidade e digo-lhe mais, fazia mais sentido estar sentada num governo do Bloco de Esquerda do que num governo de direita.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Não tenho nada a acrescentar, não houve nenhuma pergunta que me fizesse, que me fosse feita, nem algo que fosse suscetível de ser comentado.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Significa que o Grupo Parlamentar do Chega não pretende... Sr. Deputado Daniel Teixeira, tem a palavra, faça favor.
Bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria... também de enviar uma palavra de força para os nossos bombeiros da paz e as famílias que enfrentam os incêndios neste momento. e cumprimentar também os restantes dos colegas deputados. Já várias coisas aqui foram ditas e eu gostava de deixar algumas notas. Em primeiro lugar, parabenizar a ministra pelo amadurecimento ideológico que aqui demonstrou, para alguém que de facto era muito a favor de bandeiras que, de uma certa forma, não representam um conservador, como, por exemplo, o tema da eutanásia. Vê-la aqui a falar sobre a questão do suicídio é muito pertinente. Inclusive, deixar também uma nota, quando se fala daquilo que tem sido o ataque principalmente às mulheres, mas principalmente nesta bandeira da ideologia de género, nós reparamos, inclusive, e os números mostram isso de uma forma muito clara, que o suicídio entre transgêneros, por exemplo, aumenta. É um número assustador. E isso acontece também entre jovens. Essa confusão ideológica, ela tem afetado a juventude e isso tem acontecido também em Portugal. Mas, Senhora Ministra, permita-me dar-lhe outros pontos e gostaria também de ouvir neste momento. Os jovens portugueses enfrentam vários desafios. Já aqui falou do tema da habitação. Os jovens, de facto, hoje em dia não conseguem aceder à habitação própria. O deputado Miguel Costa Matos há pouco afirmou que especialistas já apontam a essa situação. Nós, na nossa bancada, e mesmo quando éramos 12, mesmo quando éramos 1, já falávamos dessa situação, que estas isenções que foram criadas, e muito bem, eram necessárias, mas que deveriam vir acompanhadas de um conjunto de medidas que estimulasse a oferta. E, portanto, os jovens hoje em dia não conseguem encontrar ainda resposta a essa solução. Quando olhamos também para o desemprego jovem, e foi noticiado esta semana, nós vemos que Portugal hoje em dia já é o quarto país com a taxa mais elevada de desemprego jovem no bloco europeu. Isso preocupa-nos e, mais do que isso também, os jovens hoje não têm ainda as ferramentas necessárias para empreender. Muitos querem, muitos não sabem sequer como fazer e aqueles que têm a coragem e que tentam empreender acabam por se envolver numa teia de burocracias e também de dilemas fiscais que os acaba também por inibir. Esse é um problema que deve ser também aqui discutido. E em terceiro lugar, a questão da família. Eu, inclusive, e o tempo é escasso, vou terminar, notei com algum agrado a sua preocupação com as minorias. Permita-me dizer-lhe o seguinte, o meu nome é Daniel Teixeira, eu tenho 28 anos, sou um jovem, sou cristão, sou casado e trabalhei vários anos para constituir família. Fui trabalhador, fui estudante também. E, de facto, hoje em dia tenho um salário enquanto deputado que me permite ter um filho, que vou ter. Mas a maior parte dos jovens não tem essa possibilidade. A sua preocupação com as minorias é sua, é legítima. No entanto, existe um grupo que tem sido abandonado nas últimas décadas, abandonado pelo Partido Socialista e abandonado por políticas que me parece que a Senhora Ministra quer também manter. A pergunta que lhe faço é, olhamos para o Bloco Europeu, olhamos para várias nações e temos, por exemplo, o caso da Hungria, que criou um conjunto de pacotes familiares e que também estimula a natalidade, vou terminar, Senhora Presidente, que resultou e que teve um impacto muito positivo. A Senhora Ministra, qual é o seu parecer em relação a esse pacote e se porventura teria interesse também a colocá-lo aqui na nossa esfera nacional? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, Sr. Deputado, em primeiro lugar, queria-lhe fazer os maiores votos de felicidades para o rebento. Estas medidas que nós anunciámos e que estão, algumas delas já a ser executadas, como é o caso da isenção do IMT, do Imposto de Selos e Monumentos, a partir da próxima semana o alargamento que fizemos do Porta 65, há pouco falei de três alterações que é assim talvez da mais impactante, que é o aumento em 16 milhões de euros, mais 26 milhões de euros de financiamento do programa. Isto vai permitir, obviamente, chegar a mais jovens. A questão do IRS jovem, também. E vou só destacar estas medidas, têm o objetivo de permitir que os jovens se consigam emancipar, possam construir família e possam, sobretudo, definir e desenvolver o seu projeto de vida. É essa a nossa preocupação. Portanto, aí acho que estamos alinhados. Dito isto, há depois outros obstáculos, e como há pouco tive a oportunidade de dizer, esta não é a agenda do Governo para a Juventude, estas foram primeiras decisões para questões mais urgentes. Mas, por exemplo, uma das áreas que nós queremos trabalhar, e já tivemos uma reunião inicial até com a Direção-Geral de Saúde, tem a ver com o tema da infertilidade, porque há muitos jovens casais que se deparam com isso. Falo do tema da infertilidade e conexo, mas diferente do tema da endometriose que afeta tantas mulheres. E, portanto, esses são temas que nós vamos trabalhar. Naturalmente que ainda não, felizmente, ainda não esgotámos o conjunto de temas que queremos agora abraçar, mas acredito, Sr. Deputado, que o tema da família e a liberdade que conseguimos dar a um jovem de poder construir a sua família é uma preocupação do Governo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Antes de passarmos para o Grupo Parlamentar do LIFRE, não temos dos outros grupos parlamentares que antecedem, queria só aconselhar aqui em relação aos diferentes conceitos, se podem sempre consultar os dicionários. Nós temos alguns dicionários que não estão atualizados, mas há outros que estão atualizados. E no que diz respeito à entrada mulher, vão encontrar até algumas surpresas, porque aparece lá alguma conotação pejorativa em relação ao termo mulher, por oposição, por exemplo, a senhora e dona. Posto isto, em nome do Grupo Parlamentar do LIFRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, também em nome do Grupo Parlamentar do LIFRE, começar com uma palavra de pesar em memória das vítimas dos fogos florestais que têm lavrado nos últimos dias e uma palavra de solidariedade e muita força a todos e a todas que têm no terreno combatido esses fogos. Senhora Ministra, nós no LIFRE não temos nenhuma oposição de fundo a que haja um Ministério com o pluro da juventude. Achamos que há desafios específicos que afetam a camada mais jovem da população, é certo. Sabemos e ouvimos repetidas vezes que esta é possivelmente a geração mais formada de sempre e aquela em que, contrariamente ao que aconteceu nas gerações passadas, vê a sua qualidade de vida deteriorar-se em comparação com a geração anterior. Será certamente verdade em alguns campos, não será noutros. Mas é claro que há aqui desafios específicos. Mas há um mas muito grande. Primeiro, não basta dizer que um Ministério é da juventude para que automaticamente tenhamos políticas para a juventude. Em relação a isto, não, mesmo havendo essas políticas da juventude, não significa isto que essas políticas sejam boas. Mas há ainda um desafio acrescido, que é o facto de não haver políticas, ou muito poucas políticas, serem especificamente, exclusivamente para a juventude. São políticas transversais, que impactam um grande número de ministérios e pelouros, e que nós tememos que possam até retirar ou desculpabilizar outros ministérios no que diz respeito a políticas de juventude. E dou-lhe um exemplo muito claro. O facto de o Ministério da Educação não ter educação, o ensino superior e a ciência no seu título, o Ministro defendeu-se na altura, mas isto também é simbólico. E, portanto, nós sabemos bem que, quando falamos de juventude, falamos de ensino superior e falamos de ciência, e sabemos bem que entre os cientistas e os investigadores e todos aqueles que poderiam fazer com que aumentássemos, sim, também o modelo económico português e os salários médios, muitos deles são atualmente precários. Portanto, eu temo, nós tememos no LIFRE, que esta criação do Ministério da Juventude possa desculpabilizar outros ministérios naquilo que deveriam ser também as suas competências. Olhando em específico para aquilo que a Sra. Ministra tem feito no que diz respeito à juventude, eu acho que é inegável e espero, imagino que todos aqui concordemos, que a grande medida bandeira, e se perguntarmos aos cidadãos na rua, será essa talvez a única que conheçam do seu Ministério até agora, do seu Governo até agora, é a proposta do IRS Jovem. Até porque a palavra jovem foi lá posta não por acaso, e é esse, o facto dessa ser a grande bandeira para a juventude é preocupante. É preocupante porque é uma medida injusta, é uma medida que vai beneficiar aqueles que já são mais privilegiados e que vai não conseguir responder àquilo que era suposto conseguir responder. Portanto, vai criar um grande buraco financeiro nas contas do Estado. E vai, e isto não sou eu, nem sequer é a famosa esquerda, esse monstro papão para alguns aqui, que diz, é o FMI que diz, não vai ter sequer o impacto desejado no que diz respeito, nomeadamente, a diminuir o número de jovens portugueses que emigram. Portanto, a minha primeira pergunta muito direta é se a senhora ministra acha que, depois de tudo isto, depois de tudo que ouvimos, depois da própria posição do FMI, continua a ter condições o seu governo para avançar com esta proposta, ou se está aberta à sua reformulação, ou até, como nós achamos, à sua eliminação. Depois, e algo, eu já não entro, acho que segundo nenhum critério, tenho 37 anos, em nenhuma definição na juventude, mas algo que desde muito jovem sempre me fez muita confusão é um certo paternalismo quando falamos de juventude. é termos alguém muito mais velho do que nós, no caso um governo, uma ministra, que até é relativamente jovem, julga mais jovem do governo, basicamente dizer o que é que devem ser as políticas de juventude. Bem, nós no livro achamos que o essencial é ouvir o que é que os jovens nos têm a dizer. E eles têm muito a dizer-nos, e já nos disseram também nesta comissão. E ainda há uns dias, no Encontro Nacional de Direções Associativas de Setúbal, foi produzido um documento com 25 propostas para o Orçamento de Estado. Não sei se é do seu conhecimento, mas, entre outras coisas, identificam os problemas, o subfinanciamento crónico das instituições, o facto de Portugal continuar a ser um dos países da União Europeia com custos mais elevados para a frequência do ensino superior, as questões da precariedade laboral e da habitação. A senhora ministra já fugiu um bocadinho à pergunta, mas eu volto a insistir nela. Como é que o governo vê, se é que vê, a possibilidade de descongelamento das propinas? Nós achamos isto um erro tremendo, um perigo gigantesco, e todas as associações e representantes de estudantes de ensino superior têm indicado a sua oposição a esta medida. Portanto, gostaria de ter alguma clareza nesse sentido. E depois há outras propostas, eu já falei aqui da ciência, os 3% do PIB até 2030 para a ciência, onde é que estamos nessa corrida, a questão da precariedade dos bolseiros e também as questões fiscais, porque, senhora ministra, estas associações e estes representantes dos estudantes não fogem à questão fiscal e, veja lá, até falam de IRS, mas falam num sentido bastante diferente daquele que tem sido o do governo. Propõem, neste encontro nacional que eu já referi, a dedução, portanto, aumentar significativamente a dedução à coleta de IRS para despesas relativas com educação e rendas. Portanto, eu gostaria de saber se o seu governo estaria também disponível para medidas neste sentido e também no que diz respeito à fiscalidade. Os estudantes e os jovens também têm falado muito de fiscalidade, mas quando falam de fiscalidade é precisamente para pedir incentivos fiscais às empresas que contratem sem termo e que ofereçam salários dignos. Portanto, a minha pergunta aqui também é se acha que aquela proposta que tem sido apresentada em público de aumento do salário mínimo nacional para 860 euros é consentânea com uma política de juventude que quer fixar os jovens no nosso país. E termino falando de habitação, já aqui se falou um pouco, mas há muito mais para fazer, e há muito mais para fazer também naquilo que é o património público. Nós sabemos que temos imensos edifícios do Estado, seja das autarquias, seja do Estado Central, que estão desocupados, que estão abandonados, e nós precisamos daquilo que no livro muitas vezes dizemos que são ideias novas para casas velhas. E sabemos que o Estado tem uma agência imobiliária, que é a Estamo. Portanto, a minha pergunta é como é que o Governo pretende agilizar, em primeiro lugar, a inventariação destes edifícios e, em segundo lugar, a sua disponibilização para os jovens, incluindo jovens estudantes, e tendo atenção a um aspecto muito importante, que é também a acessibilidade para jovens estudantes com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, acredito que eu sei o que é paternalismo. Sei mesmo. E procuro não fazer aos outros aquilo que por vezes me fazem. Portanto, o Sr. Deputado fez um considerando em que eu, na realidade, seria paternalista porque falava em nome dos jovens. Mas a seguir, o Sr. Deputado teve a intervenção toda a dizer os jovens querem isto, os jovens querem aquilo, o Sr. Deputado tem 37, eu tenho 34. E, portanto, o que eu lhe queria dizer é o seguinte, uma das dimensões essenciais do trabalho de um político é o contacto com as pessoas. Isso é acrescido para um governante. E não quero falar de redes sociais, já há pouco tive a oportunidade de falar de uma rede social em concreto. Mas se tiver a oportunidade de ver, ou as minhas ou as do Ministério, vai ter a oportunidade de ver, nós temos estado muito presentes junto dos jovens. Tivemos ainda há muito pouco tempo, eu e a Sra. Secretária de Estado, no Encontro Nacional de Juventude, realizámos no mês de maio, no dia 16 de maio, o Conselho Consultivo da Juventude, presidido por mim, onde teve também a Sra. Secretária de Estado. Vamos realizar agora no mês de outubro o segundo Conselho Consultivo da Juventude. Já reuni, já falei com várias vezes com o Conselho Nacional de Juventude, com a FNAGE, temos ido ambas a múltiplos eventos e naturalmente que falamos com as pessoas. Nós não entramos e saímos. Não, nós entramos para discutir e para ouvir as pessoas. E, portanto, isso significa que o Governo tem o monopólio das boas ideias? Não, claro que não. Por isso é que enquanto o Sr. Deputado falava, eu tirava notas, e a Sra. Secretária também, e algumas das pessoas que nos acompanham também. Porque alguns dos considerandos, algumas das preocupações que partilhou, são muito legítimas e vão merecer, da parte da tutela, a resposta que nós consideramos naturalmente adequada, mas tendo em conta as preocupações que aqui partilhou. Dito isto,
Nós, nos primeiros 5 meses de mandato, como eu também já tive a oportunidade de dizer, nós tomámos algumas decisões que considerámos mais urgentes. Não é a agenda do Governo para a juventude, eu já disse isso N vezes. E, portanto, a questão dos bolseiros, a questão dos investigadores, novamente, o senhor deputado também diz ali que o ministro que tem o ensino superior não diz ensino superior no nome. É factual, mas não é relevante. E se for falar com os alunos, nos últimos 8 anos tinha uma média de 130 camas por ano de acréscimo para o alojamento estudantil e neste momento já ultrapassam as 1000 e 5 meses de mandato, eu acho que do ponto de vista, não é uma opinião, isto são factos, são números, são dados, coisas que já existem. E portanto, não, os nomes, enfim, às vezes os extremos tocam-se. Não é os nomes, é o que nós fazemos, as decisões que tomamos e o impacto que temos ou não na vida das pessoas, tem sido essa a nossa preocupação. Mas relativamente à questão da habitação, e porque concordo inteiramente consigo, é uma das principais preocupações e que tem vários impactos, também já tive a oportunidade de referir alguns deles, no alojamento estudantil, porque retira, não só retira casas do mercado, como faz com que as casas que estão disponíveis no mercado tenham um preço superior, por isso é que foi urgente, foi prioritário, este Governo está a trabalhar todos os dias para conseguir mais camas para o alojamento estudantil, porque tem noção desse impacto. Por isso é que nós fizemos o reforço do programa Porta 65, porque entendemos que é fundamental. Não é só aumentar o número de jovens beneficiários deste programa, é aumentar o valor da bolsa, do apoio dado. Nós, o ano passado, o valor médio são 253 euros. E, portanto, isso também tem de ser um objetivo, ou seja, nós conseguimos chegar a mais gente, mas o princípio da igualdade tem muito isto, que é tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente. Isso significa ajudar mais quem mais precisa desses apoios. É uma preocupação do Governo. Relativamente à questão da fiscalidade, Sr. Deputado, eu já aqui na resposta que deu ao deputado do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, já tive a oportunidade de dizer, é uma medida, o IRS jovem, de grande impacto social, a grande impacto financeiro. O Sr. Deputado diz que a nossa medida é injusta. Ora bem, quem acha que a medida é injusta, acha então que o IRS como está é injusto. Porque o que este Governo fez foi pegar na tabela com os escalões que existem, que o Sr. Deputado paga, que imagino que seja contribuinte, eu também, e cortámos em 2/3 todos os escalões de forma igual. Igual. E igualdade. Não, o ponto é, naturalmente, ó Sr. Deputado, só vai ter um desconto quem pagar. Isto parece uma verdade lá para ali. Portanto, o tema é, ainda há pouco o exemplo que era dado eram os 1000 euros. Um jovem que ganha 1000 euros. Vai poupar ao final do ano 941 euros. Não é significativo, Sr. Deputado. Neste momento um jovem tem 5 anos de descontos. No primeiro ano não paga, mas depois no a seguir é um desconto de 75% do IRS, depois no último ano é 25% de desconto. Veja bem a diferença, dizer um jovem que entra no mercado de trabalho com 20 anos, dizer-lhe assim, até aos 35 anos vais pagar 1/3 da taxa do imposto de rendimento às pessoas singulares. Isto é dar previsibilidade. Além de dar previsibilidade, é dar simplicidade, porque não há submissões de papéis, mais documentos, e se tiver licenciatura é uma coisa, se tiver mestrado é outra. Não, simplicidade, porque o sistema fiscal, não é só para os jovens, para todos, deve ser simples, porque essa é a melhor forma de não introduzir entropias no sistema e de evitar que depois haja problemas com reembolso, etc., porque houve o papel que não entregaram. Portanto, a nossa preocupação é transversalidade para todos os jovens, independentemente das qualificações, uma medida que dá previsibilidade, quer dizer, um jovem até aos 35 anos vais pagar no máximo 1/3 IRS, e é uma medida que aposta na simplificação. O nosso sistema fiscal tem de ser simplificado. E nós queremos que os...
O senhor deputado, não há diálogo.
Mas o senhor deputado tem razão, nós queremos que os jovens ganhem mais. Mas também lhe vou dizer uma coisa, o problema do país não é ter demasiados jovens a ganharem muito, é ter demasiados jovens a ganharem pouco.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Senhores deputados, não há diálogo. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, dispõe de 6 minutos. Faça favor.
Muito obrigada. Eu terei de ser muito rápida, porque eu estou simultaneamente em 2 comissões. Uma palavra de solidariedade, naturalmente, com as bombeiras e os bombeiros em Portugal. Eu vou escapar às situações e aos temas em que não estamos de acordo de todo, portanto não irei falar sobre a questão fiscal, são conhecidas as nossas divergências e vou tentar concentrar-me naquelas em que temos pontos de contacto. Este Governo fez uma campanha uma campanha eleitoral com base na defesa da classe média. Recordo-me do Sr. Primeiro-Ministro dizer que quem ganha 1.200 euros não é rico. E eu estou de acordo. Quem ganha 1.200 euros não é rico. E estou de acordo que a classe média tem sido muito empobrecida em Portugal, porque não consegue ter acesso aos apoios sociais que se concentram junto dos mais pobres, mas é vítima de um processo de empobrecimento salarial e de uma inflação que faz com que os rendimentos disponíveis sejam degradados ao longo do tempo, de crises de habitação, de um mercado desregulado, etc. E a minha pergunta é, perante este quadro, porque é que a Sra. Ministra não é capaz de garantir que não vai aumentar as propinas a estes estudantes da classe média que já têm vidas familiares, financeiras, tão degradadas num país onde quem ganha 1.200 euros não é rico e muita gente nem sequer ganha 1.200 euros. E eu não estou aqui, a questão não é congelar ou descongelar. Aqui a questão é se o governo vai aumentar propinas depois de tantos anos. Quer dizer, nós tivemos muitos anos para quebrar o movimento de aumento de propinas, para o inverter, e depois o PS congelou. Já foi um recuo face ao caminho de inversão das propinas. E eu pergunto-lhe, não é enquanto Ministra das Finanças que não é? Enquanto Ministra da Juventude, se acha que aumentar propinas promove de alguma maneira a coesão social, o acesso democrático ao ensino superior, o direito à educação, e se não acha que o governo devia pura e simplesmente afastar essa hipótese, que é aquela que anda a assustar todas as famílias que sofrem todos os anos para pagar as propinas dos seus filhos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça a favor.
Sra. Deputada, agradeço-lhe a questão. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso e não sei se estava na sala, que sei que está noutra comissão. E, portanto, essa é uma questão que será tratada, discutida, refletida oportunamente com a entrega do Orçamento de Estado para 2025, porque é disso que a Sra. Deputada está a fazer referência, quer antecipar para setembro essa discussão. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas também tive a oportunidade de dizer, e permita-me que reforce, nas prioridades e dificuldades de um aluno que quer estar ou quer ir para o ensino superior, ou está com dificuldades no ensino superior, o primeiro problema não são as propinas, Sra. Deputada. É o alojamento estudantil. O alojamento estudantil. Em segundo lugar, volto a dizer, a alimentação e, em terceiro lugar, as propinas. E, portanto, não querendo antecipar uma discussão que teremos certamente a oportunidade de ter, deixe-me dizer-lhe que a prioridade deste Governo, porque está de facto preocupado em garantir a igualdade de oportunidades, em garantir que os alunos não deixam de estudar por falta de apoio financeiro, com essa preocupação o Governo reforçou a resposta no alojamento estudantil. Atribuiu um apoio que não existia, que é 50% de complemento de alojamento para os alunos deslocados que tenham um rendimento per capita entre 23 e 28 IAs. Aumentou o valor atribuído aos alunos deslocados na sua deslocação. Isentou o rendimento dos trabalhadores estudantes, até 14 salários mínimos, para efeitos de cálculo da sua bolsa de estudo. Senhora Deputada, estas são medidas de um Governo que está preocupado com os estudantes.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Tenho a palavra ao Senhor Deputado, Joana Montagna.
Eu reforço que este Governo, se está tão preocupado com os estudantes, devia garantir que a terceira preocupação das famílias, que é o pagamento das propinas, não passa para a segunda nem para a primeira, porque as outras duas não vão diminuir. Eu não me parece que o mercado de habitação se vá resolver de um momento para o outro. Sobre isso o Governo não diz nada. E por isso é que a Senhora Ministra aqui disse: nós não vamos lá de outra maneira que não seja com camas em residências estudantis, porque reconhece que o mercado não resolve o problema, porque nem sequer o apoio ao alojamento vocês conseguem conceder, porque a maioria dos senhorios não paga recibo. E esse é um problema que nenhum governo consegue resolver. Aliás, há estudos que indicam que o grande obstáculo ao acesso ao apoio ao alojamento é precisamente a ausência de um recibo, porque os senhorios não querem passar recibo. E, portanto, para contornar um problema de um mercado que é profundamente injusto e que o Governo não quer controlar, a única resposta é a oferta em residências, sejam elas públicas ou pagas pelo Estado. Não há outra forma, o mercado não resolve e é bom reconhecer isso. Mas, sabendo que os outros fatores não vão ser alterados eu aconselhava ao Governo a não agravar o único que, ao longo dos últimos anos, teve uma trajetória de justiça social, que é o da diminuição das propinas. Em relação à habitação, temos as divergências conhecidas. Eu chamo a atenção para este problema dos recibos, que eu acho que é possível contorná-lo e seria um alívio enorme para as famílias. Enquanto as residências não estão construídas, enquanto o PRR não está concluído, encontrar medidas nem que fossem transitórias para que os apoios financeiros ao alojamento não dependessem de recibos e, portanto, não deixassem. Há muitos estudantes que deixam de ter acesso a ele. Queria dar duas notas para terminar, Senhora Ministra. Uma tem a ver com a saúde mental. Não no ensino superior, mas no ensino secundário. Nós temos uma enorme falta de psicólogos nas escolas e se eu entendo a medida de emergência do cheque psicólogo nas faculdades, no caso do ensino secundário parece-me que é mais evidente que o que deve haver é um reforço dos psicólogos que são contratados pelas escolas. E eu digo isto porque eu acho que deixar a questão ao município para ter umas horas do psicólogo que faz outras tarefas e depois vai à escola dar um apoio, não é solução. Há psicólogos que têm que se especializar nessa, e que são especialistas nessa faixa etária, e é aí que devem trabalhar, e portanto, de acordo com o Plano também Nacional de Saúde Mental, que não foi concretizado, mas que o Bloco lutou muito para aprovar, o que é que está pensado para as escolas secundárias. E depois tenho uma última pergunta para lhe fazer, que já fiz muitas vezes, que tem a ver com o avanço da educação sexual nas escolas e a forma como os próprios alunos identificam como um problema a ausência de educação sexual compreensiva, especializada nas escolas e a forma como isso é relativamente arbitrário ou arbitrariamente colocado no território, porque isto também contribui para os problemas de bullying, de saúde mental, isto contribui, todos os problemas que estão ligados às discriminações, às vivências das identidades, às vivências da sexualidade, estão profundamente relacionadas com as questões da saúde mental e, portanto, fazia mais uma vez um apelo que houvesse uma nova intervenção pública nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, temos noção do tema da questão, da questão dos recibos. Não é fácil, não é fácil resolver nos termos em que a Sra. Deputada propõe, que é a atribuição do complemento sem que haja um comprovativo, um comprovativo documental. Pronto. Mas temos noção do problema, mas também permita-me dizer-lhe o seguinte, o que nós fizemos agora no eixo 2, aqueles 5 milhões e meio de euros para as instituições, que também havia alguma preocupação, alguma apreensão se seria de fácil execução, também por causa do tema que a senhora deputada levanta, está a ter, lá está, é a diferença de haver numa negociação de uma instituição de ensino superior de 100 camas ou de ir um aluno sozinho procurar um quarto. E, portanto, daí que a nossa aposta tenha sido tão robusta neste segundo eixo, que para conseguir garantirmos mais quartos. Agora, o tema da saúde mental e mesmo da educação sexual estão relacionados nos seguintes termos. De acordo que é fundamental o papel dos psicólogos nas escolas, também é importante, e esse foi um dos feedbacks dados pela Ordem dos Psicólogos, que há muitos casos que estão a ser tratados nas escolas que já não deviam estar a ser tratados do ponto de vista clínico nas escolas e, portanto, tem de haver, de facto, uma capacidade em melhorar esta articulação com o próprio Serviço Nacional de Saúde, que, como sabe, também vai materializar a contratação de 104 psicólogos, e isso é muito importante, porque nós temos de robustecer o Serviço Nacional de Saúde sem prejuízo, temos depois respostas mais especializadas nas escolas e nas instituições de ensino superior. E é aqui onde eu digo que os dois temas da saúde mental e da educação sexual têm uma resposta conjunta, porque uma das apostas que nós estamos a fazer no reforço do programa Cuida-te, e que não é dirigido para o ensino superior. Nós no ensino superior criámos uma resposta complementar àquelas que já existiam. Ainda há, para ter essa noção, eu acho que a senhora deputada tem, ainda há 15 instituições de ensino superior que não têm nenhuma resposta em matéria de saúde mental. E se formos, então, por exemplo, à área da nutrição, todas as instituições de ensino superior somadas há 5 nutricionistas. Daí esta necessidade de complementar estas respostas. Mas o reforço do Cuida-te, assumindo que nós já estamos a dar resposta aos alunos do ensino superior, tem esse propósito. Por isso é que nós alargámos para os 29 anos e fizemos um reforço de este ano, 675 mil euros e 2 milhões de euros em 2025. E isto é muito importante porque o Cuida-te tem os psicólogos, mas também tem aspectos tão relevantes. Ainda há muito pouco tempo, numa reunião com a APF, no Porto, eles sinalizavam isso, a sexualidade em linha, que é uma resposta também especializada, que será mais fácil, será de mais fácil procura por parte dos jovens do que se calhar dentro da escola, não é? Pronto. E, portanto, o que nós estamos, de facto, a fazer é robustecer esta resposta. Nós temos de fazer um esforço também muito grande em comunicar estas respostas, porque há muitos jovens e eles são os destinatários destas medidas que não sabem da existência destas respostas, tanto na área da saúde mental como da área da educação sexual, e é muito importante nós investirmos financeiramente, e estamos a falar quase 3 milhões de euros, que é uma brutalidade em relação ao orçamento que tem atualmente, mas é muito importante a seguir comunicarmos de forma eficaz junto aos jovens, para que saibam que têm estas respostas a que podem recorrer.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E concluímos a primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Dispomos já de... Seis inscrições para a segunda ronda. Recordo que cada deputado dispõe de 2 minutos e que vou ser um pouco mais rigorosa na gestão dos tempos do que fui até agora, por vicissitudes várias. Portanto, para a primeira intervenção tem a palavra o Sr. Deputado David Amado, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, caras e caros deputados. Confesso que na intervenção inicial da Sra. Ministra fiquei aqui dividido entre duas sensações. Uma sensação de percepção de que tinha vontade de fazer, a Sra. Ministra, e uma também aqui de uma introdução, uma qualquer narrativa de propaganda, até porque, como eu sou de Lisboa, e os novos tempos originais, esta nova AD aqui do Governo, o Governo da cidade há 3 anos, também tem esta narrativa da propaganda. Confesso que fiquei um pouco preocupado se também estaríamos aqui com essa iniciativa dessa introdução que é a propaganda aqui na governação do país. Mas da vontade de fazer, quero colocar aqui uma questão que penso que é importante, que é relacionada com o associativismo jovem. Nos últimos anos, os últimos governos atingiram até o valor, inclusive, de 10 milhões de euros de investimento nesta área. A minha pergunta é simples. Qual é que é a estratégia da Sra. Ministra e deste Governo para esta área? E uma questão que é importante na questão do associativismo jovem é a fórmula de apoio, ou seja, as associações mais recentes, porque têm menos associados, têm mais dificuldade em aceder a esses apoios. E muitas das vezes são estas associações que mais precisam desses apoios. Portanto, a minha questão nesta parte da vontade de fazer é qual é que é a posição e a estratégia do Governo nesta matéria. E relativamente à questão daquela dúvida que eu tive, se estaríamos ou não aqui uma nova versão de propaganda do Governo, comparando aqui com a gestão da Câmara de Lisboa, fiquei mais tranquilo quando disse que não governava para o TikTok em resposta ali à sua deputada do Chega, mas aqui esta questão aqui do Cuida Mais levanta-me aqui algumas questões. Eu tinha aqui 4 questões que gostaria de colocar, 2 já me respondeu nas suas intervenções. A primeira, porque quando disse em sua intervenção inicial que a 23 de maio, onde apresentou uma série de medidas imediatas, uma delas era esta, que definia a passagem de 25 para 30 anos a nível da idade, definia a contratação de 100 técnicos entre nutricionistas, enfermeiros e psicólogos, já nos respondeu que afinal não são 100, são 68, pelo menos foi o que eu depreendi da sua intervenção. Também já percebemos que ao contrário do que está publicado no site do Governo, já não é no dia 1 de setembro, é no dia 30 de setembro, mas tudo bem. Agora, as duas questões são muito simples. Dos 25 após 30, ainda não está publicada a portaria para que se efetive essa resposta. Portanto, vai estar ou não vai estar publicada. E a questão do financiamento, como é que vai reforçar os 675 mil euros do IPDJ, uma vez que ainda não está esse reforço efetivado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma pergunta em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito bom dia a todos, cumprimentado Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Eu sou um deputado eleito pelo Círculo de Aveiro, uma das zonas mais afetadas por esta vaga de incêndios, e a minha primeira palavra era de solidariedade a todas as famílias enlutadas e a todos que combatem metro a metro este flagelo, e muita força, porque estamos a sofrer mesmo um momento muito difícil. Esta minha intervenção começa com uma citação do Sr. Primeiro-Ministro no fim do Conselho de Ministros de 23 de maio. O Sr. Primeiro-Ministro dizia na altura: aprovámos medidas em 5 grandes eixos, todas elas direcionadas para dar mais esperança aos jovens portugueses, esperança para que se fixarem em Portugal, para poderem aproveitar as qualificações que obtêm, muitos com grandes sacrifícios, para que possam alcançar os seus projetos de vida. Nós precisamos dos jovens portugueses em Portugal para termos todos mais futuro. A demonstração desta ação mostra que a política de juventude está no centro da ação política do nosso Governo. E acho que esta citação do Sr. Primeiro-Ministro demonstra isso mesmo e todo o seu empenho. Depois desta audição, eu acho que qualquer pessoa fica com a convicção, se tinha dúvidas, que fazia sentido ter um Ministério da Juventude e fazia ter sentido ter uma ministra que coordene todas as políticas e as várias sensibilidades que a política da juventude tem, coordenando entre os diversos ministérios. E, portanto, nesse sentido, faz todo, para nós, faz todo o sentido que esta organização do Governo tem esta nova realidade. Para me concentrar na pergunta em concreto, o tema da habitação é um dos mais relevantes e dos maiores problemas dos jovens. O Governo apresenta um conjunto de alterações neste Conselho de Ministros relativamente ao Porto 105. A Sra. Ministra já aqui informou que há um ligeiro atraso na sua implementação para a data que tínhamos previsto. É melhor ter um atraso de 3 semanas do que ter um de 3 anos ou de 8. O que é verdade é que o Governo está a fazer e, portanto, esse é que é aquilo que nós consideramos importante. E também é muito importante referir que está e que vamos ter avaliação das ações que estamos a propor. Essa também é uma medida muito importante para podermos fazer melhor. Eu perguntava à Sra. Ministra qual é a abrangência que pretendemos ter com as novas medidas do Porta 65. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Nas últimas semanas têm saído algumas notícias que muito preocupam o Chega relativamente ao possível aumento das propinas. O Chega, como é óbvio, não tem uma visão de esquerda sobre esta matéria, mas não pode ficar indiferente a esta possibilidade, tendo nós assistido à taxa de desistência mais alta do ensino superior em 8 anos. Os alunos estão no fim da cadeia alimentar e este aumento só vem agravar já muitas dificuldades que têm para se conseguir manter na licenciatura. O aumento das propinas pode significar para muitos jovens o fim do seu percurso académico e o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que há jovens que acabam por desistir dos cursos porque os custos para se manterem no ensino superior são demasiado altos. Contudo, o que assistimos agora é ao Ministro da Educação a abrir portas ao aumento das propinas, quando, aliás, há 2 meses disse que não o faria. Eu lamento dar a novidade a este Governo de que a fixar cartazes com medidas para jovens não é sinónimo de fixar jovens no país. E, portanto, não podem ficar por palavras e slogans bonitos se não fazem nada para diminuir as dificuldades dos jovens e combater a taxa de desistência do ensino superior. O apelo que o Chega deixa aqui à Sra. Ministra é que, se este Ministério não é um Ministério inútil, como parece desde que o Governo tomou posse, e se de facto serve para alguma coisa, nem que seja para relembrar os restantes Ministérios da importância dos jovens, então, Sra. Ministra, não deixe que as propinas sejam descongeladas e, ao contrário disso, apostem no aumento de ligações entre universidades e empresas e pensem em novas formas de financiamento que não asfixiem os jovens. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, do Grupo Parlamentar da IEL.
Guimarães.
Guimarães Pinto. Sim, eu disse quê? Magalhães. Peço desculpa. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa por não ter estado cá na audição completa, mas marcaram-me duas audições para a mesma hora em edifícios separados, o que é ótimo para a forma, mas não para a participação. Eu tenho que elogiar a Sra. Ministra porque foi capaz de fazer lobbying pela juventude, pelo menos abaixo dos 35 anos, para que possam escapar ao inferno fiscal que nós temos em sede de IRS. Mas, bom, infelizmente para todos, a juventude é um estado temporário e aquilo que vai acontecer é que muitos jovens vão chegar aos 36 anos já com um nível de vida, um salário líquido que lhes permitiu definir um certo nível de vida e vão chegar aos 36 anos e vão ir para um precipício fiscal que os vai atirar para um nível de vida inferior àquele que tinham até aos 35 anos. Portanto, a minha primeira questão é se a senhora ministra pretende utilizar a sua capacidade de lobbying em nome da juventude também para defender os jovens de 36, 37 e 38 anos para que não tenham essa queda brutal de nível de vida que vai acontecer se esta proposta for aprovada e se mantiver durante alguns anos. Em relação à questão do desporto, muito, muito rapidamente, o Sr. Primeiro-Ministro veio falar numa reunião...
Deputado, o desporto não é com a Sra. Ministra.
Está também, não. Mas sim...
São tutelas diferentes. Esta comissão tem quatro ministros que vêm aqui... Audições mentais.
Acabar, eu
pronto, faça
a ligação
favor.
Com a juventude, porque de facto vou falar de jovens e não.
Faça a favor.
Pronto. Em relação, já que falávamos em desporto, da minha forma em ter que correr isto tudo, o Sr. Primeiro-Ministro, em conversas com atletas olímpicos e paralímpicos, disse que vai haver um aumento de 20% no orçamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028. A questão é que hoje em dia, o grande problema não é uma questão de orçamento dos atletas, é os atletas, quando estão no seu processo de formação, terem essa ligação à escola, poderem continuar a ter as suas atividades. Portanto, hoje em dia, o grande desafio de todos aqueles que um dia aspiram a ser atletas olímpicos é precisamente terem esta... poderem continuar a estudar enquanto fazem desporto. E a minha questão, que novamente pode ser... para si, que é Ministra da Juventude, podia ser para o desporto, como podia ser para a educação, é se vamos permitir que estes jovens possam compatibilizar as duas coisas, ou seja, a educação e a prática de desporto, que é importante para a juventude como um todo, tanto por uma questão física como por uma questão de manutenção de saúde mental. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quando da apresentação do programa do Governo, em abril passado, a Sra. Ministra usou da palavra para nos falar sobre a aposta do Governo na área da juventude. Nessa data, realçou a preocupação em reter a geração mais qualificada de sempre no seu país. Disse-nos também, e cito, que devemos mostrar-lhes que precisamos do seu talento para tornar Portugal um país mais rico, mais justo e mais próspero, com oportunidades iguais para todos. Ora, nós acompanhamos as declarações da Sra. Ministra. O problema é que as mesmas não vêm acompanhadas de resultados práticos, nomeadamente no caso dos jovens profissionais de saúde, que queremos e precisamos reter no nosso país. Porque chegados à hora de lhes dar uma resposta, uma perspectiva de carreira e de vida, o Governo, este Governo, tem complicado a situação. Tomemos como exemplo um jovem médico especialista recém-formado. No passado, um governo à data socialista adotou medidas de simplificação e aceleração dos concursos de recrutamento de jovens médicos, que acabavam a especialidade em março de cada ano. Ora, os médicos seriam contratados no limite até junho, julho de cada ano e, portanto, os processos concursais eram simplificados e estariam prontos num curto espaço de tempo. Todo este processo decorria de uma forma ágil, de uma forma eficaz e sem gerar conflitos. O problema é que em 2024 o Governo decidiu alterar o regime jurídico usando como um pretexto o final das ARS, que afinal ainda não foram terminadas, serão terminadas mais lá para a frente, em outubro. E, portanto, temos um processo burocrático muito mais complexo e que ainda nem vai a meio. Portanto, os profissionais que deviam ter sido colocados em julho, ainda estão em procedimento concursal. E com isto, enfim, o SNS perde profissionais, mas mais grave do que isso, o país está a perder profissionais altamente qualificados. E com uma agravante que lhe queria deixar, porque os concursos agora são feitos ao nível das unidades locais de saúde, que não especificam qual é a área em que vão trabalhar. Portanto, um jovem recém-formado nem sequer sabe qual é o hospital a que está a concorrer, não se pode preparar, não há aqui nenhum planeamento, como a senhora ministra ainda há pouco falava. E, portanto, toda esta linha de atuação está orientada num sentido oposto em face das declarações que nos disse. Eu não sei se, enfim, resta aqui algum saudosismo de um PSD do passado que convidava os jovens a emigrarem, ou se, porventura, existe alguma falta de articulação entre a visão que o Ministério da Juventude tem e outros ministérios, e no caso da saúde. Termino, senhora Presidente, perguntando-lhe, enfim, se foi a visão da senhora ministra que mudou, ou se as políticas que defende para a captação deste jovem talento, que naturalmente precisam de articulação entre diferentes ministérios, não têm um bom acolhimento por parte de outros colegas com pastas no setor. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu de facto acho que mais relevante do que discutir a definição de mulher, é mesmo importante é discutir a realidade que as mulheres vivem. E a Sra. Ministra falava há bocadinho de um tema que eu acho altamente relevante, a disparidade salarial, e um relatório da OCDE veio relembrar-nos há uns dias de que, pese embora as mulheres genericamente saiam melhor nas escolas, ou seja, tenham melhores notas, chumbam menos, concluem a maior percentagem cursos superiores, a verdade é que ganham em média menos 20% do que os rapazes com igual habilitação em Portugal. As mulheres fazem, portanto, mais horas de trabalho não remunerado, a cuidar dos filhos, a realizar tarefas domésticas. Os estudos indicam que, globalmente, 24% das mulheres abandonam o mercado de trabalho após o parto no primeiro ano. No caso europeu, perdem, em média, 29% do seu rendimento após serem mães. Em resumo, as mulheres investem mais tempo na sua qualificação profissional do que os homens, trabalham mais horas, mas não vêem retorno equitativo, nem nos salários que recebem, nem na ocupação em posições de liderança. São casa que cria a renovação das novas gerações e eu estou certa e sei que esta é também uma preocupação do Governo PSD, garantir que as jovens famílias podem ambicionar ter filhos e são muitas vezes verdadeiramente discriminadas por estarem até a idade fértil em processo de recrutamento. Inevitavelmente esta realidade impacta e muito as jovens mulheres que começam a pensar ser mães e que adiam este sonho com receio, seja do impacto na carreira ou verdadeiramente porque não se podem dar ao luxo de ter uma redução na sua remuneração, na sua economia familiar e, portanto, perpetuam o adiar desta vontade de ser mães. Senhora Ministra, de que maneira é que nós podemos, de facto, evitar que as jovens portuguesas deixem de viver esta realidade? Qual é que é o caminho? O que é que estamos a começar a fazer? E reforçar que, de facto, é muito mais importante e ser verdadeiramente feminista é focar-nos naquilo que as mulheres precisam para que estejam em igualdade de oportunidades com os homens, em vez de nos perder questões que são bacocas, vazias e acrescentam muito pouco a uma luta que ainda é muito necessária. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra. De facto, há pouco, a Sra. Ministra fazia um diagnóstico dramático e eu devo dizer que tenho solidariedade na medida em que a Sra. Ministra desempenha funções num país onde as novas gerações são, de facto, esquecidas. E, portanto, é com profunda indignação que vejo qualquer dirigente do Partido Socialista cobrar o que quer que seja da Sra. Ministra, quando aquilo que fizeram foi tornar as novas gerações mais pobres, mais incapazes de prosperar na vida e estagnar o elevador social. E, portanto, nesse aspecto estamos profundamente alinhadas. Mas dizer que esta tensão que existe entre nós, entre a velha direita e a nova direita que o Chega possa representar, não é uma tensão pessoal, é uma tensão política natural, na medida em que consideramos que a velha direita falhou em toda a linha. E falhou porquê? Porque, em primeiro lugar, abandonou o combate cultural e garantiu que a hegemonia ficava totalmente da esquerda. esquerda. E quando trazemos a púlpito estas matérias, não é porque nos apetece, não é um delírio matinal, é porque os jovens sentem esta necessidade, é porque os jovens dizem que se sentem sozinhos e abandonados e até perseguidos nas universidades, nas escolas, no espaço público. Acham que há opiniões que não podem ser partilhadas. E isto é dramático no país de Abril, perceber que nós estamos a retroceder na liberdade. E, portanto, é em nome da liberdade que fazemos este combate, sabendo que a social-democracia se demitiu deste combate. Em relação às questões concretas, o Partido Social Democrata também muitas das vezes não soube apresentar como alternativa. Não ganhou eleições porque não trazia propostas que fizessem com que os portugueses confiassem neles o seu voto. E, portanto, também falhou nas questões materiais. Mas porque me pedia que eu trouxesse questões materiais aqui, gostava de lhe trazer o tema do IRS jovem uma vez mais, sabendo que, neste momento, o processo negocial do Orçamento de Estado será feito entre Partido Socialista e Partido Social Democrata. E uma das grandes reivindicações, não porque o Chega se tenha afastado das negociações, mas porque o Partido Social Democrata tenha traído o Chega e escolhido como parceiro estratégico o Partido Socialista. Neste sentido, a grande bandeira do Partido Socialista é limitar o IRS jovem, mas o Chega concorda plenamente com aquilo que o Governo nos quer trazer de reduzir o IRS para 15% para jovens até aos 35 anos. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, qual vai ser a capacidade da Sra. Ministra, dentro do Conselho de Ministros, de garantir que não vamos retroceder nesta medida, que é uma medida de justiça social e fiscal para as novas gerações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Manteve a possibilidade de se construir no centro histórico e não o permitindo fazer noutras áreas do Conselho. E a pergunta que lhe quero deixar é a seguinte. Há hoje um conjunto de autarquias, Matosinhos é um bom exemplo, a avançar para aquilo que são hoje as novas políticas públicas, a segunda geração do modelo cooperativo de oferta pública de habitação. Matosinhos vai, ao longo dos próximos anos, neste modelo, lançar centenas de habitação com conjuntos de apoios, a cedência de um terreno municipal a título de direito gratuito, a título de direito de superfície, isenção de taxas urbanísticas, de IMI, IVA a 6%, a construção das acessibilidades e intervenção no espaço público. O que eu queria deixar, e termino já, Sra. Presidente, é que me parece que, sendo a habitação tendo a habitação de guardar objetivos de igualdade e de coesão, que é muito importante que o diálogo entre o Governo e as autarquias nos permita ter uma resposta muito mais igual e integrada do que aquilo que acontece, sob pena de as câmaras, no seu princípio de autonomia, terem preocupações muito díspares e continuarmos a criar entorces no território e entorces numa área que é fundamental e que exige integração na forma como para ela olhamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como não acionou o microfone inicialmente, parte da sua intervenção não ficou gravada, lamentavelmente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, estamos sensivelmente 5 meses após a aprovação do programa de governo e esta audição parlamentar foi um momento importante de balanço daquilo que o governo está a fazer, nomeadamente no Ministério liderado por Sua Excelência na área da juventude. E eu penso que, para lá, naturalmente, da retórica, da busca de guerras culturais, de uma certa dificuldade em lidar com os resultados do passado, com um certo incómodo também que presenteámos hoje em lidar com um governo que tem vontade de fazer e de resolver problemas que afetam a vida dos jovens, é importante, nesta última intervenção do Partido Social Democrata, fazermos então um pequeno balanço, em cerca de 1 minuto, daquilo que já estamos a conseguir avançar em 5 meses. Neste momento, já temos novas regras para o programa Porta 65, que entrarão em vigor na próxima semana, mais financiamento. Já temos cerca de 900 jovens que beneficiaram da isenção de IMT na compra da primeira casa. Vamos ter 100 mil consultas de psicologia no ensino superior. Vamos ter 50 mil consultas de nutrição no ensino superior. Vamos ter também a garantia de que os trabalhadores estudantes no ensino superior não são prejudicados por estarem a estudar e a trabalhar, perdendo o acesso à bolsa e a apoios sociais enquanto estão nessa condição. Vamos também garantir que aqueles estudantes que não são bolseiros têm acesso a um aumento do apoio de alojamento. Vamos também, por outro lado, garantir a partir de dezembro que se resolve o problema da entrada na compra da primeira casa. Ora, senhores e senhores deputados, é certo que há muito para fazer. Mas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, estamos satisfeitos, muito, muito satisfeitos com este início de funções na área da juventude, porque revela, para lá da retórica política, para lá da tentativa de buscar guerras, revela, acima de tudo, uma grande capacidade de fazer, uma grande capacidade de resolver problemas e, acima de tudo, de garantir que os jovens têm um futuro em Portugal. Senhora Ministra, continue o bom trabalho, o PSD cá estará para dar força a este Governo da Aliança Democrática.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por último, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, há pouco ouvimos a deputada do PS, uma das deputadas do PS, a afirmar que o PSD fez um convite para que os jovens abandonassem o país. É um facto, mas também é um facto, e é importante afirmá-lo, que o PS, aqueles que nos chamam de fascistas a nós, foram aqueles que escancararam as portas e expulsaram os jovens do seu próprio país. Se hoje em dia a juventude não tem esperança na sua nação, isso acontece porque houve um conjunto de políticas que foram colocadas em prática, que nos levaram até este lugar, e esses culpados têm um rosto e é importante denunciá-los aqui também na Casa da Democracia. Senhora Ministra, falou-se também aqui do Porta 65 e os socialistas de facto amam esse programa, enchem os lábios com esse programa. Mas a verdade é que o sucesso de um programa não deve ser medido pelo número de pessoas que o perpetuam, que vão entrando nesse programa, mas sim por aqueles que o recebem e acabam depois por não se permanecer no mesmo. É um programa que é extenso, que já tem sido aplicado durante anos, mas que é um sintoma daquilo que se passa em Portugal. Os jovens portugueses como eu não querem ficar dependentes do Estado, os jovens querem verdadeiramente que Portugal seja não apenas a primeira casa da juventude, mas que seja sim a casa da liberdade e a casa da prosperidade. A senhora ministra, e aqui já foi falado, pode ser discutido se o seu ministério tem ou não utilidade. É discutido, inclusive a sociedade civil discute-o inclusive. A verdade aqui é que independentemente das ferramentas que a senhora ministra tem uma voz. E a nossa expectativa, e como jovem e representando a juventude, é que faça uso da sua voz. A nossa deputada Rita Matias falou há pouco da questão do IRS jovem. Se essa de facto é uma bandeira e quer lutar por ela, faça-o, por favor, em nome da juventude e em nome de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora tem a Sra. Ministra 20 minutos para responder a todas estas perguntas, perplexidades, questionamentos dos senhores e das senhoras deputadas. Faça a favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Daniel Teixeira, pela Sra. Deputada Rita Matias, mas também pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tocam os três na questão do IRS e, portanto, eu reforço aquilo que já tive a oportunidade de dizer. Como sabem, é uma das medidas emblemáticas do Governo, já foi, como também fizeram referência a isso, no programa eleitoral, e, portanto, certamente não será surpreendente se o Governo quiser cumprir o seu programa eleitoral. Dito isto, estamos com toda a humildade disponíveis para dialogar, sendo certo que há três preocupações que temos. Em primeiro lugar, garantir a transversalidade desta medida. Em segundo lugar, dar previsibilidade, ou seja, que seja uma medida de facto que dê previsibilidade a um jovem que entre no mercado de trabalho e que saiba que durante um conjunto largo de anos vai ter de facto uma discriminação positiva, porque há uma aposta do país naquele jovem. E há uma terceira preocupação, um terceiro princípio a que o Governo está naturalmente adstrito e que tem a ver com ser simples. Ser um acesso simplificado a este regime, muito mais simplificado do que existe atualmente, como sabem. Pronto. E, portanto, eu acho que com isto já disse tudo. Em segundo lugar, em relação à pergunta, aos comentários do Sr. Deputado David Amado, Sr. Deputado, eu não vim para aqui fazer propaganda, eu vim fazer uma coisa que todos os governantes devem fazer. Eu vim prestar contas daquilo que anunciei 23 de maio, dizendo o que fiz e o que é que está com atraso e lamentando, pedindo desculpa por isso e dizer que já está em andamento. Isto para mim não é propaganda, isto é a obrigação de um governante e tenho pena que nem sempre isto tenha acontecido no passado. Dito isto, em relação ao apoio ao associativismo jovem, como sabe, nós temos um novo conselho diretivo do IPDJ e há, de facto, algumas alterações que nós queremos introduzir. Como sabe, de ano após ano, há muitas críticas em relação às plataformas. Como sabe, há muitas críticas, acredito que saiba, porque basta interagir, por exemplo, com a FNAJ para saber isso. E eu sei que o Partido Socialista também o faz. O processo é muito burocrático, o que, em alguns casos, leva quase a situações de burnout pelo processo. Falei com a FNAJ e a FNAJ consegue dar mais informações do que aquilo que eu estou a dar. E, portanto, simplificar. E depois o Sr. Deputado fez referência a um ponto que eu acho que também é relevante. O financiamento deve ser, de facto, deve privilegiar os jovens e em ações que impactem os jovens. Para isso deve haver uma adequada avaliação, devem existir métricas e não pode ser de ano após ano vir ao disco e toca o mesmo. Não sei se me fiz entender. Portanto, tem de haver um critério mais rigoroso no sentido de projetos que verdadeiramente impactem e positivamente a vida dos jovens. Eu acho que aqui estamos de acordo, tivemos até uma alteração há não muito tempo da lei do associativismo, foi este o espírito e, portanto, agora temos de fazer com que a aplicação das leis vão ao encontro do espírito legislador. Pronto. Relativamente, mas há um outro aspecto para nós importante e não sei se há alguém do Partido Comunista na sala, uma questão que colocaram e é uma questão a que procuraremos dar resposta que tem a ver com as associações estudantes do ensino secundário. Como sabem, têm a dificuldade, sendo menores, por causa da questão da abertura de conta e o que nós estamos neste momento a fazer e já tivemos, tanto a Secretária de Estado e eu, reuniões com o novo Conselho Diretivo do IPDJ, é no sentido de criar uma forma de apoiar estas associações e não privá-las do acesso a estes apoios. Porque se fosse nos limitássemos àquelas que estão inscritas, eram 13 no país todo e, portanto, é manifestamente insuficiente. Em relação à questão que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro coloca, é de facto o Porta 65, já tive a oportunidade de detalhar, queremos de facto chegar a mais pessoas, mais jovens, mas temos também a preocupação do valor médio do apoio, que estamos obviamente a trabalhar para que possa ser superior aos 253 euros que foram no ano passado. Em relação à senhora deputada Madalena Cordeiro, bem, houve já por duas vezes, apesar do senhor deputado Daniel ter sido um bocadinho mais simpático, digamos assim, em relação à utilidade do Ministério. Eu desafiava no final do nosso mandato a avaliarem-nos, não em função da terminologia, mas em função dos resultados que tivermos a apresentar. Acho que será mais justa essa avaliação sobre a utilidade ou não do Ministério. Em relação à senhora deputada Sofia Andrade, como sabe, há um processo negocial em curso, conduzido pela a senhora Ministra da Saúde. Acreditamos que isto, em democracia, há perguntas e depois há resposta, tem de haver capacidade de ouvir. Como sabem, uma das medidas aprovadas no Conselho de Ministros há muito pouco tempo, que de resto até foi criada por um ex-ministro do Partido Socialista e que está agora a ser executada por um governo liderado pelo PSD, uma coligação com o CDS-PP, tem a ver com as USFs tipo C e que acreditamos que é também uma forma de conseguir reter e envolver muitos destes profissionais a que fez referência. Em relação à senhora deputada Rita Matias, já do IRS Jovem, já referi. A senhora deputada Eva Brás Pinha há pouco fez uma questão relacionada com a igualdade salarial. Eu há pouco, em resposta às intervenções da senhora deputada Rita Matias, já fiz algumas referências hoje ao Dia Internacional da Igualdade Salarial. Tive a oportunidade de dizer que 2051, se nada, ou seja, uma média de crescimento de melhoria 0,4 anos, só em 2051 que vamos ter igualdade salarial em Portugal, se formos para o mundo inteiro, enfim, o cenário ainda é mais devastador, e isto tem depois um impacto concreto, porque se nós considerarmos apenas o salário base, nós estamos a falar de uma diferença de 150€. Entre homens e mulheres. Se considerarmos tudo o resto, estamos a falar de uma diferença de 238€. E, portanto, estes são números que nos preocupam e há algumas iniciativas que nós vamos tomar. Esta é uma matéria que será privilegiada pela senhora Secretária de Estado, a questão da igualdade no mercado de trabalho, mas há um tema dentro da igualdade no mercado de trabalho a que vou dedicar política e pessoalmente muita atenção. E que tem relação com a questão que me coloca, que tem a ver com as raparigas e as mulheres na STEM. E porquê que eu estou a falar disto? Que é, curiosamente, um tema que cruza com as três áreas deste Ministério. Tem a ver uma dimensão importante, juventude, tem a ver com a igualdade e tem a ver com a modernização, com a parte do digital. Como sabem, há muitos postos de trabalho neste momento criados e no futuro a curto, médio e longo prazo na área do digital e nós continuamos a estar subrepresentadas. Sendo estes empregos bem remunerados, aquilo que nós estamos a fazer, se nada fizermos, é assistir, impávidos e serenos, ao agravamento das desigualdades salariais nos próximos anos. E que neste momento andam um pouco acima dos 13%, 13,2%, e que se nada fizermos, nesta área em específico que está a crescer e bem, mas onde as mulheres estão subrepresentadas, nós vamos agravar o fenómeno. E às vezes temos aquela utopia de achar que os avanços, que nós estamos sempre a melhorar. Não estamos. Nós às vezes regredimos. É por isso que temos de ter políticas públicas eficazes. Para que tenham noção, nos últimos dados, nos últimos dois anos demos tropeções. No último ano foi um retrocesso, dir-me-ão, não é muito significativo, mas é 0,3. Ou seja, nós, em vez de 20,3% de mulheres empregadas nas áreas das TIC, agora temos 20%. Ou seja, nós já somos, já, o número já é péssimo. E não estamos a avançar, estamos a regredir. Daí que, não querendo avançar mais informação do que aquela que tinha contado avançar hoje, mas é uma área prioritária para o Governo, onde é fundamental envolver, obviamente, o Ministério da Educação, por várias razões, pela necessidade de apostarmos o mais cedo possível na abordagem ao tema, designadamente no 9º ano, que é quando há a escolha dos cursos científico-humanísticos, no 12º ano, quando há a opção do curso para o qual estas raparigas concorrem, há obviamente um papel a desempenhar no ensino superior e há depois um papel a desempenhar no mercado de trabalho, porque o que tem acontecido é os cursos até são aptos ao exercício de funções nessas profissões, mas há um abandono, há uma desistência. E o facto de serem ambientes muito pouco inclusivos propicia também essas situações e, portanto, nós é uma área onde, de facto, estamos a trabalhar e dentro de pouco tempo vamos ter novidades. Por último,
Em relação ao Sr. Deputado Alexandre Poço, agradeço naturalmente as considerações que fez. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Sousa, inteiramente de acordo. Tem de haver aqui na área da habitação uma grande interação com os municípios, porque os municípios são centrais. Eu tinha aqui alguns dados da habitação, que entretanto desapareceram da frente, mas citando de memória, até... Portanto, nos próximos anos o objetivo é passar dos 26 para os 50 mil fogos e para isso houve um reforço da verba disponível. Como sabe, estava prevista na entrada em funções deste Governo um valor de investimento nesta área de cerca de 1 milhão e 400 mil euros. Neste momento, e aí haverá um contributo do Orçamento do Estado, haverá quase 3 mil milhões de euros e isso vai permitir ir... às quase 60 mil casas, porque, enfim, houve de facto identificada essa necessidade. Sabemos que o município que fez referência é de facto um bom exemplo. O município de Braga tem investido muito na habitação e tem de haver um grande esforço de multiplicar esses bons exemplos e de o Estado Central, naturalmente, cumprir o seu papel. E eu acho que é tudo. Acho que... Do Cuida-te. Ora bem, em relação ao Cuida-te, Sr. Deputado, já há uma portaria de reforço orçamental publicada. E, portanto, as duas, uma, fazem as perguntas e a Ministra dá as respostas. O que não faz sentido é eu não interromperem-me a mim. É a democracia a funcionar.
Já tinha concluído.
Pois, sim. Portanto, a portaria de reforço orçamental foi publicada. Neste momento, o novo Conselho Diretivo do IPDJ está a instruir do ponto de vista do procedimento com a Direção-Geral do Orçamento para materializar este reforço na portaria a que o Sr. Deputado já teve acesso. Foi publicada ainda durante o mês de agosto. Será, eu também tive a ocasião de dizer isso, serão contratados agora 10 psicólogos e iniciado o procedimento concursal agora nas próximas semanas para os 68 profissionais, porque o ponto é, Sr. Deputado, nós fizemos um investimento de quase 3 milhões de euros de reforço, mas, e porque reunimos não só com o anterior Conselho Diretivo, sobretudo porque reunimos com as equipas, foram identificadas necessidades de financiamento no programa que não passam apenas pela contratação de recursos humanos. E, portanto, para nós é muito importante... conseguir, do ponto de vista prático, além de termos recursos humanos, chegarmos, por exemplo, às escolas, temos um reforço das condições em que algumas destas consultas, algumas destas sessões são realizadas e tem a ver com isso. Nós acreditamos muito neste programa, razão pela qual mantivemos o nome. Agora, nós temos, de facto, de meter o programa a trabalhar convenientemente. E fizemos o alargamento para os 30 porque... Senhor Deputado... Vamos ver se nós...
Não há diálogo.
É, porque assim é difícil. Fizemos já o reforço de verbas, fizemos o alargamento para os 29 anos, já foi enviada pelo novo Conselho Diretivo do IPDJ para publicação, por via do gabinete da Sra. Secretária de Estado, e, portanto, se a vossa pergunta é do ponto de vista... da portaria propriamente dita, é estar atentos agora nestes dias, não sei se amanhã dificilmente, não será com caráter de urgência, mas todos os passos nós precisamos de dar para garantir que aquilo que nós anunciamos se materializa já estão a ser dados.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não se questionam mais. Chegamos ao fim desta audição regimental. E como se trata da primeira audição, quero desejar à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado muitas felicidades para o seu mandato e que isso reverta em prol da juventude portuguesa. E antes de terminar esta primeira parte da nossa reunião, e porque quase todos os grupos parlamentares fizeram referência, quero também manifestar solidariedade em nome da Comissão, interpretando o sentimento de todos, para com as populações afetadas por esta enorme catástrofe que o país enfrenta. Também uma palavra de solidariedade e de gratidão para com aqueles e aquelas que dão no território, dão o seu melhor, não apenas os bombeiros, mas também todas e todos aqueles que dão o seu melhor no combate aos fogos, pondo em risco a própria vida. E também, já agora, convidá-los para a reflexão sobre, não neste momento, como é óbvio, mas para pensarem também que o combate às alterações climáticas tem de ser levado a sério, que as alterações climáticas não são uma ficção, são uma realidade com efeitos devastadores. Posto isto, vamos despedir da Sra. Ministra e peço que não saiam, porque vamos ter a segunda parte da nossa reunião.